Senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos à presente sessão ordinária do dia 18 de setembro de 2019, quarta-feira. Quero, antes de pedir o vereador Mauro Severiano para fazer a aferição de quórum, dar boas-vindas ao professor Newton Camargo de Oliveira e à professora diretora Sandra Regina e aos alunos da Escola Bethesda Primavera. Sejam todos bem-vindos a esta Casa de Leis. Inicialmente, solicito o vereador Mauro Severiano que faça a aferição de quórum.
Vereador Pastor Elias, vereadora Thaís, vereador Alfredo Landi, vereador João Feitosa, vereador Valdete, vereador Lisier Borges, vereador Geli, vereador vice-presidente Luiz Santos da Seda, vereador presidente Leandro Ribeiro, vereadora Eline Rosa, vereador Wenderson Lopes, líder do prefeito, vereador João da Luz, vereador Mauro Severiano, coro suficiente e a casa agradece a vinda das criançadas e da petizada, que seja bem-vindo ao Parlamento Anapolino.
Obrigado, vereador Mauro Severiano. Havendo um coro suficiente, declaro aberta a presente sessão e solicito o vereador Valdete Fernandes que faça a leitura do texto bíblico.
Obrigado, presidente. Eu agradeço a Deus e a todo o coração, junto a todos os seus justos reunidos, que grandiosos são as obras do Senhor. Elas merecem todo o amor e admiração, que a beleza e o esplendor são seus feitos. Sua justiça permanece eternamente. O Senhor é bom, permite e deixa lembrança das grandes maravilhas. Ele dá o alimento e nos teme, e nos jamais esquecerá sua aliança. Ao seu povo manifesta seu poder, dando a ele a herança das nações. Salmos 110.
Obrigado, vereador Valdete Fernandes. Na sequência, solicito a primeira secretária, vereadora Eline Rosa, que faça a leitura da síntese da ata da sessão anterior, bem como correspondências e projetos a serem encaminhados às comissões.
Síntese da ata da 62ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Anápolis. Aos 17 dias do mês de setembro de 2019, às 9h30, reuniu-se a Câmara Municipal de Anápolis em sessão ordinária sob a presidência do vereador Leandro Ribeiro, secretariado por Eline Rosa, Luiz Lacerda, Mauro Severiano, Teles Júnior e João da Luz. À hora determinada, o senhor presidente solicitou que se fizesse a chamada dos vereadores presentes. Constatado o quórum, declarou aberta a sessão. Pequeno expediente. O senhor presidente solicitou a leitura da síntese da ata da sessão anterior. A ata completa foi colocada à disposição dos senhores vereadores e aprovada. Foram lidos os projetos e encaminhados às comissões. Projeto de Lei Ordinária 182 de 2019, de autoria do vereador Alfredo Landim, que institui a Semana Municipal de Conscientização sobre a Depressão Infanto-Juvenil, que será realizada na última semana do mês de outubro de cada ano, no âmbito do município de Anápolis. Projeto de Lei Ordinária 182 de 2019, de autoria do vereador Alfredo Landim, que dispõe sobre a obrigatoriedade de exigência de carteira de vacinação atualizada do aluno no ato da matrícula em escolas municipais e creches conveniadas no município de Anápolis e da outras providências. Usaram a palavra os vereadores, pastor Elias Ferreira, João da Luz e Valdete Fernandes. No grande expediente, Lisier, José Borges, Jean Carlos, Domingos Paulo de Souza, Luiz Lacerda e Ederson Lopes. Na ordem do dia, foi feita a verificação dos presentes e constatado um quórum suficiente. Houve votação de projetos. Em segunda votação, projeto de lei ordinária 057 de 2019, de autoria do vereador Ederson Lopes, que dispõe sobre a obrigatoriedade da preferencialidade de todos os assentos nos veículos de transporte coletivo urbano. Aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de lei ordinária 170 de 2019, de autoria da vereadora Thaís Souza, que declara de utilidade pública municipal a Associação SOS Animais Anápolis, aprovado por unanimidade dos presentes. Em primeira votação, projeto de lei ordinária 163 de 2019, de autoria do prefeito municipal, que dispõe sobre a extinção da pavimentadora de Anápolis, Sociedade Anônima, Paviana. Foi deferido o pedido de vista do vereador Jean Carlos. Projeto de Lei Ordinária 024 de 2017, de autoria do vereador Jean Carlos, que estabelece estacionamentos de prédios em que são prestados serviços públicos no município de Anápolis, a reserva de no mínimo 20% de suas vagas para visitantes. Foi deferido o pedido de vista da vereadora Eliner Rosa. Projeto de Lei Ordinária 131 de 2019, de autoria da vereadora professora Geli Sanches, que altera o artigo 1º da Lei 3.272 de dezembro de 2007, que dispõe sobre a proibição do uso de telefone celular nas escolas municipais e da outras providências. Aprovado por maioria dos presentes. Foi apresentada e votada emenda ao projeto original. Houve votação de requerimentos. Usaram a palavra os vereadores Tele Júnior, Lélia Alvarenga e Alfredo Landim. Nas comunicações não houve inscritos para o uso da palavra. Sem mais nada a se tratar, o senhor presidente encerrou a sessão e convocou outra para o dia 18 de setembro, em horário regimental. Leitura de correspondências. Correspondência encaminhada do assessor da Diretoria de Processo Legislativo, senhor José Klebe Gonçalves, encaminha termo aditivo 1 de colaboração firmado entre o município e a Associação de Deficiências Múltiplas, Ecoterapia. Comunicação também do assessor da diretoria, senhor José Klebe Gonçalves, encaminhando para conhecimento dos novos vereadores as leis sancionadas. Lei Complementar 422 de 2019, que autoriza o prefeito municipal a proceder à permuta de imóvel integrante do patrimônio público municipal por imóvel particular na forma que especifica. Não há projetos a serem encaminhados às comissões. Devolvo a palavra.
Obrigado, primeira secretária, vereadora Eline Rosa. Antes de convidar a primeira oradora, vereadora Thaís Souza, quero cumprimentar os nossos ouvintes que nos acompanham pela Rádio Manchester e também os internautas que nos acompanham pela Web TV e telespectadores que nos acompanham pelo Canal 10. Vereadora professora Geli, Vossa Excelência quer usar a tribuna nesse primeiro momento? Com a palavra, vereadora professora Geli fará uso da palavra por até 5 minutos no pequeno expediente.
Senhor presidente, nobres pares, imprensa presente, professor Nilton, professora Sandra da Escola Bethesda e queridos alunos do sexto ano ali da Escola Bethesda Primavera. Uma alegria muito grande receber vocês aqui e uma alegria muito grande ver uma sala com a grande maioria, vereadora Thaís e vereadora Eline, de meninas. Isso mostra, né, as nossas meninas sempre aí voltadas, né, para a educação e os nossos meninos também. Mas nós temos que exaltar a força feminina, sem dúvida nenhuma. Mas parabéns a todos e sempre um prazer muito grande desta casa de estar recebendo escolas, de estar recebendo alunos e com perguntas muito inteligentes, viu, presidente? Eles perguntaram muito a respeito do orçamento do município, eles queriam saber como que funciona o orçamento do município e o orçamento do legislativo, inclusive com relação à aplicação desse orçamento. Então, perguntas muito interessantes e eu quero parabenizá-los por esta... parabenizá-los pelas perguntas, pelo estudo e cidadania é isso. Nós precisamos ter, nós aqui representamos um poder, o poder legislativo, dentro de uma democracia representativa, mas é importante, a importância de estarmos alertando os cidadãos para que haja a democracia participativa. E a participação de todos para o nosso mandato é muito importante. E exatamente, senhor presidente, com relação a essa democracia participativa que eu venho falar. Ontem eu fui procurada e recebi algumas abordagens com relação à repercussão aqui nesta casa pelo fechamento da UTI da Santa Casa de Misericórdia. E várias pessoas mostraram a mesma indignação que eu tive. Porque aqui nessa casa, todas as falas que nós trazemos, há sempre a fala que fica por último, do líder, né, do executivo e também do sublíder. E nessa fala foi trazida aqui que a Santa Casa não é de responsabilidade do prefeito municipal, que não é do município a responsabilidade da Santa Casa. E eu pergunto, né, a todos aqui, os vereadores e a toda a cidade de Anápolis, imagine, vereador João Feitosa, se hoje a Santa Casa fechasse as portas totalmente, vereador Lélio. Como que estaria o atendimento às pessoas carentes do nosso município? Como que estaria o atendimento? Nós sabemos como que está o atendimento no hospital municipal, como que está o atendimento na UPA. Nós sabemos que o atendimento na UPA pediátrica, ele está sendo um atendimento de posto de saúde, onde vai ali, tem aquele atendimento, e não tem uma rede para encaminhar essas crianças que têm problemas lá. Então eu pergunto, essa não é uma responsabilidade nossa aqui, pastor Elias, como representante do povo, de trazer esse clamor para o povo e também do nosso prefeito de usar a sua influência política, a sua influência como gestor, como administrador dessa cidade, para buscar essa solução? E nós também aprovamos aqui no ano passado alguns repasses para Santa Casa. Repasses esses que não foram também repassados no dia correto. E nós sabemos disso, que houve atraso nesses repasses, que precisamos até, vereadora Eline, que é a nossa presidente da Comissão de Saúde, nós precisamos acompanhar isso muito atentamente. Então eu trago aqui a indignação das pessoas de mostrar, olha, essa é a obrigação somente do governo do estado, e temos que cobrar sim do governo do estado. Aliás, na visita que fizemos ao secretário de saúde, que todos os vereadores foram lá, ele fez vários compromissos conosco ali, inclusive, e está gravado, né, pastor Elias, compromissos com relação às cirurgias eletivas, e esses compromissos não foram cumpridos. Então a responsabilidade é de todos nós, a responsabilidade é do governo do estado sim, e nós, como vereadores, representantes do povo da nossa cidade, temos que cobrar, mas nós precisamos de unir forças, e o prefeito precisa de estar cobrando como gestor dessa cidade, pela importância do atendimento da Santa Casa às pessoas carentes do nosso município. Então nós precisamos estar atentos, porque nós não estamos aqui para defender poderes ou para defender esse ou aquele mandatário político, mas para defender o cidadão anapolino. E essas crianças estão sem atendimento pelo fechamento da UTI da Santa Casa, e os médicos ali ainda sem receber os seus salários. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereadora professora Geli. Na sequência, convido a próxima oradora, a vereadora Thaís Souza.
Bom dia, senhor presidente, bom dia, nobres colegas, bom dia aos ouvintes da Rádio Manchester, bom dia, imprensa que nos acompanha. O que me traz aqui nessa manhã, senhor presidente, é um assunto que tem sido trazido pelos nossos colegas vereadores recentemente e recorrente. É um assunto que tem estado nas mídias e que eu acho de salutar importância a gente estar aqui como vereador trazendo esse assunto ao conhecimento da população. Em relação ao desserviço que a Saneago vem prestando em nossa cidade. A questão da água da nossa cidade, que sempre é um problema, vereador João Feitosa. Até porque nós temos um desserviço, né, uma falta de investimento dessa empresa com a cidade de Anápolis, uma falta de compromisso, até porque hoje nossa cidade tem uma perda de 43% em torno de total de perda da água. E no nosso centro da cidade, a perca de água é bem maior, em torno de 74%. Né, a nossa região sul, ela é abastecida pela água que a Codego, né, que a Saneago compra da Codego. Ou seja, a Saneago é cliente da Codego. Qual que é a expertise, né, de uma e de outra para tratar em relação a esse assunto? E além da Saneago, da Codego vender água para a Saneago, ela ainda... polui, né, o nosso rio Extrema, ali no Daia. Nós temos em torno de 22% de rio morto ali. Né, então, com certeza, a nossa cidade tem o desserviço dessa empresa, tem todas essas questões de problema de água e de poluição ambiental também, que é um problema muito sério. Ontem eu estava vendo um artigo no Jornal Popular, que o nosso sistema goiano de administração estatal de recursos hídricos é caracterizado pelo insucesso. Né? As nossas águas goianas são administradas pela administração direta, ou seja, por uma secretaria do Estado. E em qualquer lugar do Brasil já está comprovado que esse modelo é insatisfatório. Né? Nosso Estado possui uma boa legislação em relação aos recursos hídricos, mas tem uma grande dificuldade em fiscalizar e em aplicar essas leis. Né? Já está comprovado que a outorga é uma autoenganação, uma vez que a secretaria responsável não possui capacidade técnico-administrativa para analisar os processos e acaba aceitando qualquer parecer técnico, qualquer estudo técnico. É uma inutilidade e desperdício de recursos financeiros, optar pelo gerenciamento de recursos hídricos pela administração direta. A administração direta de recursos hídricos tem sido o modelo mais bem sucedido, até porque a nossa União, né, o nosso país, nossa federação já adotou esse modelo para águas federais, tendo avançado cada vez mais através da agência reguladora, né, que é a ANA, Agência Nacional de Águas. Então, estados, né, que adotaram essa administração indireta apresentaram melhores resultados. Então, com certeza, está na hora do nosso estado, né, também adotar esse modelo, até porque nosso estado tem um plano estadual de recursos hídricos desde maio de 2018. Então, é necessário a gente dar passos decisivos para criar uma agência estadual de água, capaz de propiciar medidas administrativas mais adequadas à gestão da água que deve servir a todos nós. Então, com certeza, está mais que comprovado o desserviço da Saneágua com o nosso estado, com o nosso município também não é diferente, com a grande poluição que ela deixa de presente para a cidade de Anápolis, o que acaba afetando direto ou indiretamente toda a população. Então, acho importante trazer esses dados, né, da falta de investimento, da poluição, da grande perca de água que nossa cidade tem, com a falta de investimento da Saneágua na cidade, porque acaba afetando todos os anapolinos. E rapidamente eu gostaria de falar aos senhores que eu tenho um projeto em pauta hoje, que é sobre a permanência de animais em condomínios diante do direito constitucional de propriedade. É um projeto atual, um projeto que tem inchado os nossos tribunais, até porque a nossa Constituição Federal, no seu artigo 5º, no artigo 170, garante o direito constitucional de propriedade. Então, é nula qualquer cláusula de condomínio, qualquer convenção que proíba. Ela pode regulamentar, mas proibir, não pode proibir. Então, nós devemos agir através da Constituição, ao invés de ficar inchando o nosso judiciário com direitos que são garantidos pela Constituição. Eu volto a falar na hora do projeto, mas só para fazer esse breve relato para os senhores e pedir apoio. É isso que eu tenho para o dia de hoje. Obrigado, senhor presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereadora Thaís Souza. Ainda na sequência do pequeno expediente, conceda a palavra. Quem é aqui agora? A professora Geli já falou. Ilustre vereador Lélio Alvarenga, por até 5 minutos.
Obrigado pela concessão da palavra. Nobre vereador, presidente dessa casa, nesse momento, o vereador Luiz Lacerda. Cumprimento o senhor, cumprimento os demais pares dessa casa. Cumprimento a todos que fazem presente. Cumprimento a Rádio Imprensa, a Rádio São Francisco, a Rádio Manchester, aos nossos internautas, também a todos os nossos colaboradores dessa casa. Senhor presidente, primeiramente, falar um pouquinho do assunto que a nobre vereadora Geli trouxe a essa casa, a respeito da Santa Casa. Conheço a Santa Casa com uma palma na minha mão. Trabalhei ali 12 anos, desde a época da irmã Estela, peguei também uns 8 anos com a irmã Rita. Conheço cada detalhe da Santa Casa e sei quanto é importante aquela instituição para a cidade de Anápolis, para o estado de Goiás. Eu venho falando, se por acaso a Santa Casa fechar, nós não temos internação para pacientes normais. Fala nem UTI não, pacientes normais. Nós não temos leito SUS em Anápolis, João Feitosa. Nós não temos. É o único hospital que basicamente atende pelo SUS aqui, é a Santa Casa. Seja bom ou ruim, é ela que presta o serviço para a sociedade. Então, precisamos sim estarmos de braços dados, mãos dadas, com aquela entidade tão importante para para a saúde de Anápolis para o Estado. Atendemos basicamente 60 municípios pactuados e mais outros extras. Então nós precisamos sim estarmos atentos àquela instituição e o que a Santa Casa precisar, essa casa que precisa de estar. Claro, precisa-se fazer alguns ajustes dos dois lados, também, né, lá da Santa Casa, sabemos também das dificuldades financeiras que ele passa também, mas tem a parte administrativa também, que está sendo organizada pelo padre Cleito ali, que tem feito um bom trabalho ali, mas ainda é insuficiente. Então, mas eu creio que o caminho é esse, e quanto aos repassos, volto a dizer que na reunião do contrato da Santa Casa, eu cobrei pessoalmente o seu governador, em reunião aberta, sobre o repasse dos atrasados. E ele falou claramente que não faria porque é inconstitucional. E eu falei, tem forma de repassar, seu governador. Mas a palavra é dele, quem sou eu para poder discutir e dizer o que tem que fazer, né? Senhor presidente, mas o que me traz o assunto aqui também nesta manhã é para mostrar a minha indignação com a Câmara, com a nossa Assembleia Federal, os nossos deputados federais. Nós estamos acompanhando recentemente agora, no dia de ontem, a respeito do que eles estão tentando fazer, vereador João Feitosa. Primeiramente, criou-se um fundo partidário de 1.700.000. Uma vergonha, dinheiro do povo. Tá fazendo, nós estamos vendo a Santa Casa fechando aí. Falta dinheiro para a Santa Casa, mas para a política não falta. Para a campanha não falta, 1.700.000. Quanto a Santa Casa não podia socorrer com esse dinheiro? Aí, de repente, vem o senhor Rodrigo Maia, me faça um projeto lá, quer empurrar de goela abaixo o brasileiro, trazendo uma forma de compensar, de tampar o sol com a peneira. O que, que eles estão querendo fazer? Simplesmente legalizar, basicamente, o Caixa 2. É, para defender, usar dinheiro aqui para advogado. Nada disso. Ali, na verdade, é uma forma de roubar do povo brasileiro que tanto trabalho, com tanta dificuldade. E quero cumprimentar ao presidente do Senado, Davi Alcolumbre, pela coragem de recusar esse projeto. Esse projeto vergonhoso. O povo deu a resposta nas urnas. E mesmo assim, aqueles deputados que ali permaneceram, conseguiram contaminar aqueles que ficaram, vieram, trazendo essa vergonhosa proposta desse projeto. O povo brasileiro não pode aceitar. Foi a pressão que fez com que talvez o Senado pudesse pensar um pouquinho melhor. Então, senhor presidente, é com tristeza que a gente tem que estar aqui brigando, falando de coisas vergonhosas. Quando que esse Brasil vai criar um rumo de dignidade e honestidade? Quando que esse Brasil vai ser para os brasileiros e não para um grupinho que apodera do poder simplesmente para roubar, saquear o nosso povo? Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Lélio Alvarenga. Na sequência, vereador João Feitosa.
Obrigado, senhor presidente, senhoras e senhores, a quem nos acompanha pela rádio, televisão, canal fechado, Rádio Manchester. Verdade, nobre vereador Nélio, senhor presidente, é um absurdo o que o Congresso está querendo fazer, nobre pastor Elias. Eu sempre votei e torço para que unifique as eleições. Você ter eleição no Brasil de 4 em 4 anos, 2 em 2 anos, 2 em 2 anos, né? Por que que não unifica tudo? Por que que não coloca para ser eleito vereador, presidente, deputado federal, senador, né? Essa seria uma forma de pegar e fazer com que esse dinheiro, né, pudesse ir. O presidente está precisando de dinheiro, economia. Então que faça economia dessa forma. Quanto que não iria economizar diante dessa situação de unificar todas as eleições? Eu mesmo, eu trabalho com meu, como se diz, com a minha botina, com o meu sapato, com o meu trabalho dioturnamente. Eu não recebo, eu nunca peguei nenhum dinheiro de partido para me eleger, a não ser Santinho, que é obrigado a dar. É. Mas é igual Vossa Excelência mesmo falou. Aí a gente vê a questão da saúde. Aí a gente vê as filmagens, porque hoje qualquer um entra dentro do hospital com o WhatsApp, com, né, com o celular e filma. Quantas filmagens já aconteceu? Inclusive saiu essa semana no jornal Anhanguera a questão daquele médico maltratando aquela criança, pondo a criança para calar a boca. Você cala a boca, cala a boca. Se a mãe não pega a criança e vai pagar particular, como seria? Ela tinha morrido. Aí o médico, não, eles tiraram daqui por conta própria, mas tem que fazer isso mesmo. Né? Tem que fazer isso mesmo. Né? Sou prova, a gente é prova, essa casa é prova, nós apoiamos a gestão do Roberto. Não, mas não é ele que está à frente. Tem alguém que está à frente que precisa ter responsabilidade com a saúde. Eu falo isso porque eu passei experiência própria. Eu passei com meu pai em 2010, meu pai morreu por falta de UTI. Né? Meu cunhado está acamado, precisa de oncologia, não tem oncológico, né? Não tem médico. E os médicos que querem trabalhar não recebem. Não é do prefeito, não, que o prefeito está em dias, né, com a saúde. Ele tem procurado resolver a saúde. Roberto tem procurado. Essa casa tem procurado. Nós fizemos reunião com o secretário de saúde do estado. Agora, o pobre, a pessoa que precisa, como que vai ficar? Como que é essa situação? Como vai ficar a Santa Casa de Misericórdia para atender crianças? Como vai ficar? Né? Padre Cleito, Vossa Excelência bem falou, é meu paróquio, é uma pessoa inteligente, uma pessoa dedicada, está doente por essa situação que não, né, que parece que não tem fim, essa irresponsabilidade, né, de gestões, de governo. Né? Eu exento meu prefeito, tá? Não estou fazendo juízo de valores, não. Que se ele pudesse estar lá, ele tem pessoas que possam estar fazendo, e a gente está fazendo, e ele está fazendo. Agora, tem erro, existe erros, existe. E tem que ser sanado o erro. Tem que procurar resolver, que essa questão de regulação, não estou aqui falando mal do Marinho, não, mas é essa regulação que tem no Brasil, nunca vi um trem desse no vereador Mauro. Uma regulação que é, né, no Brasil inteiro. Né, enquanto isso, tem pessoas morrendo, pessoas com perna amputada, precisando de assistência e não consegue. É lamentável, é lamentável. Mas eu tenho certeza que, o que depender dessa casa, a gente vai estar trabalhando para que as coisas se minimizem, as coisas possam andar, as coisas possam ter dignidade para a quem precisa da saúde. Que possa ter realmente uma oncologia que possa servir para todos, para todos, para todos. Tinha dois médicos da oncologia, agora não está mais, porque o governo federal não pagou, eles cancelou, e Vossa Excelência sabe disso. Tá? Meu cunhado precisando de oncologia está lá acamado e não tem solução. Mas Deus é maior, Deus é misericordioso e vai fazer com que nós conseguimos achar o porto seguro para todas essas pessoas que estão precisando. Muito obrigado, senhor presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João Feitosa. Registrando também aqui no plenário a presença do coordenador da nossa vigilância sanitária do município, senhor Júlio César. Não havendo mais inscrito no pequeno expediente, encerro o pequeno expediente e abro o grande expediente. Inicialmente falará vereador Alfredo Landim.
Bom dia, nossa presidente interina Eline, nossas vereadoras, vereadores, público presente, imprensa que nos cobre, todos os amigos das redes sociais. Presidenta, faz 25 anos que eu moro aqui na cidade de Anápolis. E faz 25 anos que falta água nesse período de agosto até no final de outubro. Isso é paulatinamente faltando água. Então, a gente fica pensando, eles fazem tanto investimento nas redes, no sistema de abastecimento de água, e sempre faltando água. A justificativa das mais variáveis. A Saneago tem um contrato até 2023 com a Prefeitura de Anápolis. Mas agora está querendo que antecipar esse contrato, acabar com esse contrato e fazer um novo contrato até 2039. Imagine, uma empresa que leva da nossa cidade quase 12 milhões por mês, faz os investimentos que não atende o abastecimento da nossa cidade e ainda vem querendo impor que para fazer investimentos, novos investimentos no sistema de abastecimento, a prefeitura precisa acabar com esse contrato que vence agora em 2023, fazendo um novo contrato até 2039. Imagine. A gente sabe que na eleição passada, uma das bandeiras do nosso prefeito era a municipalização. E o povo acreditou nisso. Com certeza, era uma proposta muito boa. Eu não sei porquê, mas acabou esse assunto de municipalização da água de Anápolis. E aí fica a pergunta, por que renovar um novo contrato com essa empresa, sendo que ela presta um mau serviço para a nossa cidade? A gente fica imaginando, eles fazem mil e um investimento, mas não resolve o problema. Nós estamos aí vendo que o objetivo desse governo estadual que ganhou é fazer com que a nossa cidade, a administração da nossa cidade, acabe com esse contrato que vai até 2023. E aí, o que vai acontecer? Vai fazer um novo contrato com a firma que presta mais serviço. Eu vou ceder a parte, vereador.
Obrigado, vereador Landim. Na verdade, o senhor tem razão em questionar a atuação da Saneago. Todos nós temos há muitos anos já reiterado essas críticas e pouco resultado tem tido. Eu só discordo de uma questão. Eles não fazem mil e um investimentos. Eles não fazem investimentos. Eles apenas dão pequenas manutenções. Porque essa barragem, essa situação que poderia resguardar o município nas estiagens, poderia estar pronta há décadas, pela quantidade de recursos que é obtido mensalmente aqui. Eu tenho por mim que os investimentos são ínfimos, irrisórios, diante do que arrecada aqui, que eu tenho certeza que é em torno de 15 milhões. Porque nós não temos certeza, vereador Landim, porque a Saniag não cumpre a lei municipal, foi aprovada nesse mandato, de autoria do vereador Télio Júnior, que todo ano ela tem que prestar conta e enviar os balancetes, os relatórios aqui. Esteve aqui, fez projeção aqui nos slides aqui, mas ficou de enviar, disse que tinha uma inconsistência no sistema. Nos próximos dias encaminharia a prestação de contas. Nós já estamos terminando o ano e até hoje não chegou essa prestação de contas, nem para a gente saber o quanto arrecadou e quanto foi realmente investido aqui. Então, nós temos que avaliar. Eu, particularmente, também não sou favorável à prorrogação, até porque nem sequer extinguiu. Agora, a ideia é forçar eles a fazer os investimentos por contrato de programas. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador.
Papai Jardim, por favor, vereador.
Só um minutinho, só para me fazer um comentário aqui. Fizeram uma festa com a transposição do Capivari para o Piancó. E ali diz que ia colocar uma bomba, que ia resolver essa bomba, ia resolver o problema de todo o sistema de água da cidade de Anápolis. E olha só, até hoje o problema continua. Então a gente tem que pensar muito, muito mesmo, antes de falar que vai acabar com o sistema, com a falta de água na cidade de Anápolis. A Saniago, ela leva, daqui de Anápolis, 12 milhões mês. Esses 12 milhões por mês, gente. Sendo que ela vem aqui agora, fala que comprou uma bomba que colocou no Capivari pro Piancó e resolveu o problema. Aí o problema continua por quê? Porque falta luz. Aí falta luz por quê? Ah, porque tem problema na Eno e tal, pegou fogo. Mas não foi só agora. Isso tem 25 anos, só que eu moro aqui que eu estou sabendo. Não é falta de energia, não. Não é só falta de energia, não. É várias coisas. Olha, eu fiz uma pesquisa no mercado para saber quanto custa o grupo gerador mais caro que existe no Brasil. Ele não custa 350 mil reais. Ao invés de colocar um grupo gerador lá no lugar dessa bomba que era elétrica, eu deveria colocar o grupo gerador. Um grupo gerador que não ia faltar energia. Quer dizer, era um problema a menos. Pelo menos nesses 25 anos que eu estou falando aqui. Estou falando antes. Entendeu? Então, eu acho que esse problema de falta de luz e faltar água, a culpa é da Saniago que não... Por que que não investe o dinheiro direito que arrecada na nossa cidade? Por que que não compra o grupo gerador? Vou dar a parte.
Obrigado, novo vereador. Parabenizo Vossa Excelência, porque realmente está complicada essa questão da Saneago. Vossa Excelência bem disse, por que que já não providenciou o grupo geradores? Quando queimou, pegou fogo na subestação, no trafo lá da SE Universitária, imediatamente a Enel colocou lá mais de 10 grupos geradores. Tá? Mais de 10 grupos geradores que estão funcionando, né, tempo inteiro até que se providencia outro. Então, parabéns. Eu acho que é fácil de resolver. Para uma empresa igual a CNA, o que é um gerador que no valor de 350 mil? Parabéns, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador. Então, eu particularmente, eu faço até um apelo para o prefeito Roberto não acabar com esse contrato. Pelo contrário, cobrar da Saneago a vigência desse contrato. Afinal de contas, ainda falta 4 anos para vencer esse contrato. Agora, acabar com esse contrato para fazer um novo com uma firma ruim é a mesma coisa que você pegar e emprestar dinheiro para quem não vai te pagar. Entendeu? É a mesma coisa. Você vai emprestar dinheiro para uma pessoa que não vai te pagar e depois ele volta querendo mais dinheiro emprestado e você vai emprestar de novo? Eu acho que está errado. Então é um apelo que eu faço para o prefeito, para ele não fazer esse tipo de negócio com a Saneago, porque é uma firma que já está demonstrada que não dá conta de cuidar do abastecimento de água aqui da cidade de Anápolis. E alternativas tem. Até a municipalização, com certeza, é uma alternativa. Sem falar em outras alternativas, outras empresas que poderão vir e fazer esse trabalho, sendo que só para ilustrar isso aqui, na cidade de Lusiânia, o sistema de água lá, eles fizeram 6 represas de médio e grande portes. e lá não falta água. E aqui em Anápolis tem uma cacimba lá no Piancó para trazer água para toda a cidade. Por isso que não dá pra, não dá, a água não dá para atender a nossa cidade. Então fica aí o pedido que faça, que não faça esse, essa rescisão de contrato com a Saneago. Obrigado. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador Alfredo Landim. Nós entendemos que o município não tem condição nenhuma de municipalizar a água. Agora, eu peço a Deus, né, que em 2023, né, eu tenha a oportunidade de estar aqui nesta casa para quando vier a renovação da concessão do contrato, nós estaremos aqui para exigir a barragem de Anápolis para que cabe essa lamúria todos os anos no período de estiagem, a falta de água na nossa cidade, principalmente nos bairros mais elevados. Na sequência, convido o pastor Elias Ferreira para fazer uso da palavra. Enquanto o pastor Elias Ferreira caminha para a tribuna, eu quero mais uma vez registrar a presença do diretor da Vigilância Sanitária, Júlio César, e dizer que ele convida todos os parlamentares, toda a população, para a terceira semana da Vigilância Sanitária, que ocorrerá do dia 19 a 21 de setembro, no Colégio Couto Magalhães, com palestras e minicursos. O nosso vereador Lisier José Borges, que tem um projeto de lei que vai de encontro com essa terceira semana, estará representando a Câmara Municipal na abertura amanhã às 18 horas lá. Tá, Júlio? Obrigado pela presença mais uma vez. Com a palavra, o vereador pastor Elias Ferreira.
Bom dia, senhor presidente, bom dia a toda a mesa diretora. Quero aqui cumprimentar todos os nossos colegas, vereadores, cumprimento aqui a imprensa presente, cumprimento todos os ouvintes através da Rádio Manchester, Rádio Imprensa, São Francisco, Canal 10, enfim, em todos os meios de comunicações que existem aqui nesta Casa de Leis. Quero cumprimentar aqui nossos trabalhadores e quero dar meus parabéns, senhor presidente. Eu não sei de quem partiu a ideia, mas de colocar os símbolos nossos aí do município, do estado e do Brasil atrás da mesa diretora, parece que deu um charme assim, eu não sei, eu tô assim, ficou mais bonito. Parabéns. A Elina, só tinha que ser partida da mulher mesmo. Parabéns, vereadora. Ficou muito bom. Mas, senhor presidente, o que me traz à tribuna aqui hoje, no grande expediente, eu quero primeiro falar a respeito do que nós pedimos aqui nesta casa, através de um requerimento, e foi aprovado, que esta audiência pública, que tanto já foi falado aqui hoje pelos nossos nobres pares a respeito do saneamento, do abastecimento de água e andamento das obras de melhoria e implantação na rede de esgoto. Ela está confirmada para o dia 1º de outubro, às 9 horas da manhã, aqui no plenário da Câmara, plenário Teotônio Vilela. Convidamos aqui todos que estão nos ouvindo através da Rádio Manchester, dos meios de comunicações. É mais uma audiência, né? Porque não é a primeira, não. Acho que já é centésima, quadragésima, não sei quanto aí. Mas enquanto não resolver, nós vamos fazendo audiência aqui. Mas eu quero deixar bem claro para os nossos ouvintes, que nos ouvem através da Rádio Manchester, dos meios de comunicações, que eu como vereador e como os demais que aqui estão, nós não podemos nos calar. Porque só sabe o que é quem tem a falta dela, que é a água. A lambança que está sendo feita no nosso município, João Feitosa, é muito grande. Nosso município já está aí passando dos 400 mil habitantes. E essa penúria da água nunca vai acabar, parece que não vai acabar. E eu quero contar com nossos nobres pares, todos os vereadores, eu entreguei um convite para cada um e eu espero que nesse dia todos os vereadores, coloque na sua agenda, eu queria que você estivesse aqui.
Boa tarde, vereador.
Pois não.
Vereador, quero parabenizar por essa audiência. Não importa se é a quadragésima, se é a primeira, o importante é que o assunto, ele continue sendo debatido e buscando uma solução para isso. Então, quero parabenizar a Vossa Senhoria por essa audiência pública. Mas eu queria somente perguntar, eu vou participar, vou estar junto com o senhor nessa audiência, perguntar quais as pessoas da Saneago que o senhor convidou para essa audiência e quais já confirmaram a presença. Porque eu acho que uma audiência sem a Saneago presente ela não vai ter uma resolutividade. Então, acho que muito importante, muito pertinente, essa confirmação dos servidores da Saneago nessa audiência pública.
Obrigado, vereador Pastor Ederson. Eu estou indo hoje a Goiânia, porque os convites ficou pronto hoje, mas já comuniquei por telefone, mas eu vou fazer, por questão, eu mesmo entregar. Eu vou no gabinete do governador, que primeiro quem vai ser convidado é ele, governador Ronaldo Caiado, anapolino de coração e de nascimento. Ele vai ser convidado para estar aqui. Vou convidar o vice-governador também para estar aqui. Vou levar pessoalmente, eu mesmo vou protocolar o pedido para que venha aqui um convite, ele esteja aqui presente, o presidente da Saneago. Vou levar o convite na mão da Tânia, porque ela também, coitada, é um saco de pancada, mas ela vai ter que estar aqui, porque ela é a gerente nossa aqui de Anápolis, está acostumada a apanhar, ela vai estar aqui presente. Eu quero deixar bem claro aqui, senhor presidente, eu não tenho nada contra os trabalhadores da Saneago, eles são excelentes os trabalhadores. Mas a forma como está sendo feita é que é péssima. Vou convidar também, vereador, o presidente da AGR, Agência Reguladora de Fiscalização, que não fiscaliza nada. Ela também, que tem a obrigação de fiscalizar, ela precisa de estar presente aqui no dia primeiro. Vou levar pessoalmente para a nossa promotora, Sandra Garbellino, para ela estar presente aqui. E o principal, os vereadores, vão levar também para o nosso prefeito. Quero convidar o nosso secretário de meio ambiente, Jackson Charles, eu sei que ele vai estar presente. Vamos convidar também a população, e eu vou sair nas igrejas, nas ruas, nas praças. Vamos convidar o povo. Porque isso aqui, gente, é o povo que tem que estar presente aqui. Não adianta nada ficar falando em rede social, briga para aqui, briga para ali. O local de nós gritar é aqui, a audiência pública vai ser aqui. Né? Vamos convidar o PROCON, vamos convidar todo mundo. Então, presidente, dia 1º, às 9 da manhã, dia 1º de outubro, é audiência pública sobre o abastecimento e de água e o andamento das obras e as melhorias e implantação na rede de esgoto. Que, aliás, eu questionei a nossa Tânia, presidente, aqui é a diretora da Saneago, como está sendo péssima a questão do esgoto instalado no nosso município. Vai ser outra problemática, senhor presidente. Pode ter certeza. Mas nós temos muita coisa para falar no dia da audiência. Pode ficar tranquilo. Senhor presidente, eu quero repercutir aqui também. Ainda me resta 4 minutos. É ainda a respeito da saúde. Eu, quando me candidatei a vereador, já disse aqui muitas vezes, vou repetir. Eu vim aqui, foi por causa do povo e pelo povo, e vou continuar falando. Eu não saio pela rua caçando panfleto e para fazer nada, não. Todo mundo que conhece meu trabalho sabe. Eu trabalho sério, meu trabalho é sério. O meu trabalho, como o trabalho dos demais, eu respeito todos os vereadores, são um trabalho sério. E a questão da pendência da saúde é desde quando iniciou aqui a Câmara Municipal, já tem problema na saúde. Há problema na alta complexidade que é do Estado. Eu estou enviando um ofício, senhor presidente, e eu quero pedir o respaldo de todos os vereadores na ida, pedindo mais uma vez uma audiência, João Feitosa, com o nosso secretário do Estado de Saúde de novo. Nós tivemos lá no início, quando ele entrou, nosso presidente esteve lá, nós fomos, se não me falha a memória, parece que uns 13 ou 14 vereadores, ou 18, se não me falha a memória, nós ouvimos, e eu tenho gravado aqui, o que o nosso secretário disse, presidente. Primeira coisa que ele disse lá, o ruim que os outros vereadores não foi, né? Faltou. Vários vereadores que não foi. Ele falou, olhando nos nossos olhos, esses representantes de Anápolis, nós fomos, acho que uns 18 vereadores e 2 deputados. Anápolis será contemplado com um hospital oncológico premiado. Até hoje, nada. Pensa no povo que está sofrendo esse ponto de oncologia. O que tem de gente morrendo aí de câncer, precisando de ser operado, não tem prioridade. Não tem. E eu tenho gente aqui, tem vereador aqui, tem parente que está aí morrendo na cama. O caso é sério. Nós, como vereador, nós temos que ir sim cobrar do governador, do nosso secretário estadual, do prefeito, do nosso secretário aqui municipal. Nós somos porta-voz do povo. E eu estou crendo que agora seja regularizado
a questão do Hospital do Câncer aqui. Mas já me disseram que agora a oncologia lá da Santa Casa vai abraçar essa questão e para ver se põe um ponto final nisso aí também. É a fila da peregrinação, mais de 500 pacientes.
Uma parte.
Pois não, meu amigo.
Pastor Elias, o senhor vem em relação à questão das dificuldades da saúde aí, da alta complexidade. Uma criança que estava na Santa Casa, um bebê que tem especial, teve uma regulação para a cidade, veja bem, de Santa Helena de Goiás. Os pais não têm dinheiro para pagar 11 nem da Urbank. Agora, por exemplo, estão atrás do TFD, tratamento fora do domicílio. Agora, o senhor vê o retrocesso. A cidade de Anápolis fica dependendo de regulação para o interior. Nada querendo desmerecer Santa Helena, mas nós que somos uma referência para o Estado, estamos tendo que encaminhar pacientes, moradores nossos que estão sofrendo, para quantos quilômetros daqui para ter um tratamento, porque certamente já é reflexo da questão da UTI aí, pediátrica. Infelizmente. Agora veja bem, não adianta somente ter deputado e vim aqui tirar fotografia, e conseguir voto, e depois não sei o quê, da bancada. Não. Cadê esse pessoal para conseguir os repasses? Porque diz que o repasse está vindo, mas é insuficiente. Então nós temos que ampliar, porque a cidade, além dos daqui, ela absorve milhares. E até os daqui estão sendo enviados para fora. Então realmente está uma situação difícil. Agora, vamos. Quem é que é responsável? É repasse federal ou estadual. Então não adianta esses. Visita, vem aqui, fotografia. Nós precisamos de concreto, liberar os recursos e ampliar recursos. Devolvo a palavra.
Senhor presidente, estou concluindo. Obrigado, vereador Jean. Senhor presidente, para concluir, eu quero deixar bem claro. A parte que o município tem que fazer e que já propôs a fazer, cumpriu e está cumprindo. Mas a parte tem a União, tem a do Estado, o negócio que o povo está morrendo. E eu queria, como disse aqui o nosso vereador, estou concluindo, presidente, que esses deputados, senador, tivessem a humildade de ajudar nós, pelo amor de Deus. Falta especialista, falta tudo. E nós vamos atrás, nós vamos fazer, presidente. Vou levar e vou pedir audiência lá de novo. Nós vamos para lá, gritar lá. Obrigado, eu vou parar, senhor presidente.
Obrigado, vereador Pastor Elias Ferreira. A partir do momento que o secretário de saúde, Ismael Alexandre, falou que ia fazer a cirurgia eletiva de alta e média complexidade na semana seguinte e não cumpriu, não espero mais nada, né? Da saúde. Não espero mais nada da saúde do Estado. Na sequência, vereador João da Luz. Ainda em tempo, o vereador João da Luz cedeu o lugar para o vereador Domingos Paula.
Obrigado, presidente. Cumprimentar as pessoas que acompanham a sessão aqui no plenário. Cumprimentar você que acompanha a sessão aí pela Rádio Manchester, pelo YouTube, né? A sessão sendo transmitida. Presidente, eu vou dividir meu tempo em dois temas, né? O primeiro eu quero falar em relação à água na nossa cidade. Subiu aqui na tribuna o vereador Alfredo Landim, que eu costumo dizer que é vereador que não mora na cidade de Anápolis, parece que é do outro planeta. Por que que eu digo isso? Ele sempre traz tema aqui que é complicado. Vereador diz que mora em Anápolis tem 25 anos. Desses 25 anos, o partido a qual o senhor pertence administrou a cidade de Anápolis 8 anos. O partido do senhor, o PT, administrou a cidade de Anápolis durante 8 anos. E antes do partido do senhor administrar a cidade de Anápolis, o vereador e depois prefeito, ele sempre fazia uma luta junto com a população até de em Goiânia, levando ônibus cheios de pessoas a respeito da água no nosso município. Naquele tempo faltava água praticamente aí 10, 15, 20 dias. Hoje já não chega mais a esse patamar. Então, quando acendeu a administração, quando acendeu a prefeitura, o que é que a população imaginava que poderia acontecer com a Saneago? Que ele pudesse resolver o problema da Saneago. E o que é que aconteceu? Durante 8 anos, Eu estou falando de 2 anos e 8 meses, não. Nesses 2 anos e 8 meses da gestão do prefeito Roberto, o ano passado a gente não teve a reclamação de falta d'água que nós estamos tendo esse ano, vereador Mauro. Então, vereador Fernandinho, o senhor, quando sobe na tribuna, o senhor tem que dar uma explicação aos ouvintes que acompanham a sessão. O senhor tem que dar uma explicação à população anapolina. O senhor tem que dar essa explicação em respeito ao eleitor que conduziu o partido do senhor durante 2 mandatos seguidos para poder administrar a cidade de Anápolis e aí não conseguiu resolver o problema da água no nosso município. O senhor tem que trazer essa explicação aqui para os ouvintes, para o usuário da Saneago. Por quê? Porque teve 8 anos para resolver. 8 anos. O PT teve 8 anos para resolver o problema da água e o PT não conseguiu resolver o problema da água na cidade de Anápolis durante 8 anos. E o senhor chegar aqui e falar que a prefeitura já vai fazer um contrato. A prefeitura não está fazendo contrato nenhum. Me apresenta esse contrato aí. Traz um documento aonde a prefeitura já está assinando um contrato aí com a Saneago. Não existe. Não tem. Não tem. Então, a você que está nos ouvindo aí, nós temos problema de falta d'água? Temos. Temos sim. Estamos trabalhando para poder resolver? Estamos também. Estamos. E o presidente da casa aqui, o vereador Leandro Ribeiro, falou muito bem. O principal para nós aqui, eu, quando era vereador em 2009, sugeri ao prefeito, sugeri a Saneago em audiência, que a única forma de nós resolver o problema da água é construir na barragem. Quando não construir a barragem, não vai ter esse problema mais. O dia que nós construir a barragem, aí sim, aí eu acho que nós vamos realmente eliminar esse problema de falta d'água, Magão. Porque o cidadão que tem a sua casa aí, que ele não tem uma caixa d'água, quando a água da rua acaba, automaticamente a água dele já termina. Quando ele tem a caixa d'água, às vezes ele aguenta 1, 2 dias esperando a água chegar. E eu falo isso, vereador, porque o senhor, esse dia para trás, estava reclamando em relação às praças. Nós inauguramos mais uma praça. E o senhor que fala de praça, o senhor não estava lá. O senhor não estava. Nós inauguramos uma outra praça lá no Baixo São Sebastião. O senhor também não estava lá. Nós inauguramos uma praça lá no Framboyan. E também o senhor não estava lá. Aliás, o senhor nunca está em lugar nenhum. O senhor só está aqui na tribuna para poder descer a lenha e mais nada, né? Então, depois que eu terminar minha fala, o senhor vai ter 1 minuto de réplica aí para o senhor poder falar o que o senhor quiser falar. E agora, presidente, vamos num outro tema aqui, que é em relação à saúde. E a saúde, especificamente, o tema que está trazendo aqui, é em relação à Santa Casa. E deixar bem claro para a população anapolina que hoje pela manhã, eu ouvindo o jornalismo na nossa cidade pela Rádio Manchester, trouxe a informação que eu já tinha trazido aqui ontem, vereador Pastor Elis, na tribuna, que os repasses estão rigorosamente em dia para a Santa Casa. No meu ponto de vista, e tem já até através do Ministério Público aí, às vezes falta gestão. E aqui é muito simples, você que está nos ouvindo, você que acompanha a sessão. Se você ganha 100 e gasta 300, uai, você vai entrar numa bola de neve. Você ganha 100 todo mês e gasta 300. Você ganha 500 e gasta 1.000. Aí não há gestão que aguenta, mas aí tem que fazer a gestão. E aqui a vereadora professora Geli, usando a tribuna e falando, eu quero dizer que o repasse dessa administração está correto, vereadora. Agora, o repasse da administração com a senhora fazia parte em 2014, que é a gestão do PT, deixou de repassar a Santa Casa de Misericórdia. Só pode pesquisar aí. A senhora que está com o celular na mão aí, só pode entrar aí e pesquisar. Só poder ver o repasse de 2014, qual partido que a senhora pertence aqui na casa e a senhora era presidente, do PT, o PT deixou de repassar recursos à Santa Casa em 2014. Essa gestão do prefeito Roberto está passando rigorosamente em dia o repasse à Santa Casa. E a Santa Casa é uma entidade filantrópica. Nós não podemos simplesmente ir lá e assumir toda a despesa da Santa Casa. Ela tem um corpo jurídico que toma conta disso. Ela tem uma administração ali dentro que faz esse papel. O nosso papel de vereador, de gestor, é repassar aquilo que foi feito o compromisso. A partir do momento que não tiver repassando aquilo que foi feito o compromisso, aí sim, nós, vereador, temos que ir lá na Secretaria de Saúde, temos que ir lá no Executivo e solicitar ele que faça esse repasse. Mas até hoje eu acho que nenhum vereador se dispôs a atravessar a praça aqui, vereador Mauro Severiano, ir lá no Executivo ou ir lá na Secretaria de Saúde e falar, ó, o repasse da Santa Casa está atrasado. Não só da Santa Casa, outras entidades filantrópicas que o município ajuda. Mas está chegando um ponto que o poder público, tudo é em cima do poder público. Tudo. Tudo que acontece na cidade, a pessoa abre uma entidade, não dá conta de manter, é o poder público que tem que manter. Mas sem contar que lá tem uma administração e essa administração tem que gerir o recurso que é enviado todo mês. Gastar de acordo com aquilo que é arrecadado.
Uma parte, não é, vereador?
Uma parte, o vereador Pedro Mariano.
Eu acho que nós tínhamos cobrado a comissão aqui e nós fazer um requerimento reivindicando a CPI desde da administração há 10 anos, que foi repassada em mais quantos milhões para Santa Casa e desapareceu, Mauro. Tem um desabono de 6 milhões. Aí tem que criar uma CPI nessa casa e tomar decisão, dar um esquecimento total ao povo. Chega e papapá, joga curva no A, no B. E eu acho que o problema está lá, presidente. Ô, Domingo de Paula. Eu acho que o problema está lá. Eu acho que nós temos que entrar um requerimento aqui querendo a CPI. Devolvo a palavra.
Sim, eu penso que precisa de fazer um reajuste ali dentro, sim. Porque aquilo que o município tem o compromisso de repassar, nós repassamos. Agora, pastor Elias, o senhor que é lutador, igual todos os outros três vereadores, e defende o usuário da saúde anapolina, igual nós também defendemos, agora nós repassamos 200 mil, não dá. Repassamos 500, não dá. Repassamos 1 milhão, não dá. É um saco sem fundo. Todo tanto que repassa, não dá certo. Então, nós precisamos de esclarecer a população. E hoje eu espero que a minha fala na tribuna possa ter trazido um esclarecimento à população anapolina. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador Domingos Paula. Vossa Excelência, quer um minuto? Inicialmente, obrigado, com a réplica, vereador Alfredo Landim.
Obrigado, presidente. Presidente, eu quero falar para o vereador Dominguinho que ele sempre ouve mal. Eu não tenho que dar justificativa do passado, não. Nós ficamos 8 anos, mas nós não prometemos que é municipalizar a água. O prefeito dele, que em alto e bom som, prometeu isso durante a campanha. Outra coisa, foi o prefeito dele, junto com o ex-governador Marconi Perillo, que gastaram quase umas 608 de foguetes, falando no mês de janeiro que nunca mais iria faltar água em Anápolis. Não foi eu, não. Foi eles que falaram, isso saiu nas rádios, na televisão, prometeram que ia sanar o problema de água na cidade de Anápolis. E, no entanto, eu lembro muito bem, não era nem vereador nessa época, tinha vereador aqui que falava assim, olha, vamos esperar até agosto, vamos esperar até setembro para ver se vai concretizar isso. E, no entanto, está aí a falta de água, eu acho que está trabalhando contra o povo, contra a população. Obrigado.
Obrigado, vereador Alfredo Landim, com a réplica, vereador Domingos.
Presidente, eu acabei de falar ali na tribuna que esse cidadão parece que não é de Anápolis. Primeiro, eu quero dizer que o prefeito Roberto não é prefeito do vereador Dominguinho. O prefeito Roberto é o prefeito de Anápolis. E o senhor, como morador de Anápolis, ele é o prefeito do senhor também. Agora, a gestão do senhor, só quer dizer que não resolveu o problema da água é porque não teve um compromisso sério com a população anapolina. Não teve um compromisso com o usuário da Saneago. O prefeito tem sim responsabilidade de resolver o problema da água de quem mora em Anápolis. O senhor, como morador da cidade de Anápolis, mais uma vez o senhor está desrespeitando a população anapolina. O senhor gosta de desrespeitar a população anapolina. O senhor, vereador, só tem que respeitar o cidadão que mora na cidade de Anápolis. Qualquer gestor que estiver na prefeitura, ele tem a obrigação de resolver o problema da água aqui na cidade. Tem que resolver. E o senhor, como morador de Anápolis, a gestão do prefeito Roberto é prefeito do senhor também.
Obrigado,
presidente,
vereador.
Hoje no regimento que está previsto, após a fala na tribuna, que tem a réplica quando o nome é citado, que o orador tem direito a essa tréplica.
Vereador Egelio, o vereador Alfredo Landim pediu o direito de resposta e citou o nome do vereador, sim. E, inclusive, o vereador Pastor Elias acabou de pedir o direito de resposta com a palavra, vereador Pastor Elias.
Obrigado, senhor presidente. Obrigado, senhor presidente. Eu quero aqui falar, senhor presidente, que eu não sou advogado para defender nem Santa Casa e nenhuma instituição de saúde em Anápolis. Porém, o senhor é conhecedor que existe documento, e eu mostrei isso aqui na tribuna, que eu peguei lá na Santa Casa. Governador Zé Hérito não fez o pagamento, Marconi não fez o pagamento, Caiado falou que não vai fazer o pagamento. Qual é a instituição de saúde que dá conta de sobreviver, senhor presidente, sem receber? Prestou o serviço e não recebeu? Nem Santa Casa, nem Hospital Evangélico, nem Hospital Psiquiátrico, ninguém dá conta de sobreviver, trabalhar sem receber. Aí é muito. E quando o vereador disse aqui a respeito do fundo partidário, tem que acabar com essa praga mesmo. Isso é só para dar condições de fazer maracutaia, nós temos que fazer campanha com o que a gente tem. É isso, cuidar da saúde, da educação, é isso que o povo precisa. Não é dar fundo partidário para político fazer campanha, não, fazer caixa 2. Senhor presidente, obrigado, devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Pastor Elias Ferreira. Na sequência, convido o próximo orador no grande expediente, vereador Luiz Lacerda.
Obrigado, presidente. Cumprimento toda a mesa, na pessoa do nosso presidente Leandro Ribeiro, nobres pares, imprensa que nos acompanha, populares que nos assistem aqui nas tribunas. Senhor presidente, eu de início não ia nem fazer uso do grande expediente hoje não, mas houve ali uma desistência, e motivado aqui por as falas anteriores, senhor presidente, quero trazer aqui alguns assuntos na tribuna. Primeiro, falar de alguns serviços que nós temos hoje interrompidos no município ou de prestação de serviço precária e por falta de dedicação, de zelo ali do setor de licitação, por inoperância na realidade do setor de licitação. Temos aí vários serviços interrompidos. Pelo menos, esses são os argumentos que a gente tem ouvido para que esses serviços não estejam sendo prestados de forma adequada na cidade de Anápolis. Fala aí da questão do monitoramento eletrônico do trânsito, da fiscalização eletrônica do trânsito aqui na cidade de Anápolis, que hoje nós não temos mais nenhum equipamento funcionando, causando aí acidentes e mais acidentes, por falta da licitação realizar aí esse processo na hora adequada. Foram efetuados aí remendos e mais remendos, Pastor Elias, nessa questão da licitação. E hoje o fato é que nós não temos mais aí a firma prestando esse serviço de fiscalização eletrônica da velocidade aqui na cidade de Anápolis, causando aí diversos acidentes. Temos também um problema nas câmeras de vídeo, monitoramento.
Uma parte, vereador.
Onde nós temos aí uma capacidade para termos aí mais de 65 câmeras de vídeo monitoramento, e temos aí apenas cerca de 12 câmeras funcionando, também com problema aí na licitação. Temos o programa Cidadão do Futuro, que foi interrompido, também por problema aí na licitação. Então são vários problemas, senhor, vários serviços que estão interrompidos no município por inoperância e aparentemente do setor de licitação da prefeitura, sem citar aqui vários outros fatos, sem citar vários programas, vários contratos da prefeitura que estão sendo feitos com dispensa de licitação, alguns até com justificativa muito fraca para dispensa de licitação, porque aparentemente o setor de licitação não tem dado conta aí do problema. Uma parte ao novo vereador Pastor Elias.
Obrigado, vereador Luiz Lacerda. Parabenizo Vossa Excelência por trazer à tribuna esta fala quanto à questão das licitações, que parece que não vai para frente. Eu estive lá pessoalmente, lá no Tribunal de Contas do município, conversando lá também a respeito da questão das lombadas, porque, como os demais nobres pares, eu também sempre defendi que seja retomada e voltada a essas lombadas eletrônicas, porque já que o povo não obedece, na minha concepção, não deveria ter. Mas como só obedece se tiver, precisaria urgentemente de voltar essas lombadas. E já me disseram que de 211 havia 320 lombadas. Mas até voltar já morreu muita gente. O negócio está complicado, vereador Luiz Lacerda. Parabéns, senhor, pela fala. E quanto à questão das câmaras que nós temos existentes no nosso município, eu tenho um ofício aqui feito por mim e por vários colegas, inclusive assinado pela Frente Parlamentar de Segurança aqui desta casa, pedindo informação a respeito das câmaras, quantas câmaras que estão funcionando no nosso município, até hoje sequer eu recebi uma resposta. Porque toda vez que envia, troca o presidente lá do órgão que toma conta aí, que agora é o Carlos Antônio. Quero dar os parabéns a ele, espero que ele pelo menos permaneça, até dar a resposta do que nós precisamos na cidade de Anápolis, né, no GGIM. Quantas câmaras que nós temos funcionando no nosso município. A situação aqui dentro também da morte no trânsito é grande. Mas parabéns, senhor, pela fala na tribuna. Parabenizo, Vossa Excelência.
Obrigado, Pastor Elias. É porque realmente são serviços essenciais para o município, para o cidadão anapolino, e a gente vê que há uma deficiência na prestação desse serviço e, aparentemente, por falta de uma maior atuação, de uma atuação mais precisa desse setor de licitação da prefeitura, porque não é possível. Já estamos aí no fim do terceiro ano da gestão e vários problemas acontecendo aí por falta de licitação. Mas quero falar também, senhor presidente, do problema trazido aqui na tribuna, também por vários vereadores, mas principalmente em relação à fala do meu antecessor aqui, o vereador Domingos de Paula, que é mais uma vez em relação aqui à questão da Saneago. E aí eu quero dizer, e aqui não estou tomando as dores do vereador Alfredo Landim, embora não tenha nenhum problema em fazer isso, mas porque foi citada aqui a nossa administração petista, dos 8 anos que nós ficamos. E aí, a diferença está na forma do compromisso que faz durante a campanha. Nós não fizemos compromisso realmente de municipalizar a água, não prometemos nenhuma solução milagrosa para o problema da água. O que foi prometido em 2008 pelo prefeito, então candidato Antônio Gomide, e está aí nos debates, para quem quiser ver, foi cumprido. O que, que ele prometeu? Cobrar da empresa que presta o serviço de saneamento na cidade as soluções. E isso ele fez de forma insistente durante o seu mandato. E devido a essas cobranças dele, é que nós tivemos aí uma melhoria significativa no abastecimento de água e da rede de esgoto aqui na cidade de Anápolis. Tanto é que nós conseguimos colocar água encanada em mais de 50 bairros que não existia água encanada naquela época. Melhoramos aí, e muito, o sistema o serviço de esgoto, de tratamento de esgoto e coleta e tratamento de esgoto aqui. A extensão de rede desse serviço, ela foi ampliada e muito durante o nosso governo. Por quê? O que foi prometido foi cobrar da empresa que prestava o serviço. Agora, a atual administração prometeu realmente resolver o problema da falta d'água aqui na cidade de Anápolis através, principalmente, da municipalização. E por que nós nunca prometemos municipalização? É porque nós nunca acreditamos que isso fosse viável. Nós nunca acreditamos que o município de Anápolis tivesse condição de arcar com esse problema. Tantos problemas que nós já temos aqui, que o município não está dando conta de cumprir sequer com a sua obrigação. Como que nós vamos abarcar um serviço desse de municipalização e achando que isso vai ser assim, ó, agora está municipalizado e amanhã mesmo já está resolvido o problema da falta d'água aqui na cidade de Anápolis. Claro que não vai ser desse jeito. Nós sabemos que vários e vários outros problemas serão criados através da decisão do município realmente municipalizar a água. Por isso nós nunca prometemos. É porque nós nunca acreditamos que essa situação realmente fosse viável. Mas aquilo que nós fizemos durante o compromisso de campanha foi realmente falar que nós íamos cobrar da empresa, que é capacitada para isso, pelo menos deveria ser, que está mostrando que não é, que é a Saneago. Mas, de forma insistente, isso foi cobrado e muito foi feito na época, principalmente que o prefeito Antônio Gomide esteve à frente da prefeitura. Vossa Excelência pediu uma parte, vereador Lely.
Sim, obrigado, ao vereador Luiz Lacerda. Só para complementar a fala do senhor aí, inclusive segunda-feira nós tínhamos feito um pronunciamento, um requerimento verbal, e quando fomos retificar esse contrato, que possa fazer a inclusão de uma parte percentual que possa ficar retido aqui na nossa cidade, de 5 a 10% para que faça investimentos. Hoje não adianta, hoje nossos canos aí estão todos estragados, quando a água volta, estoura tudo, não aguenta mais, nunca foi feito nada de investimento. Porque a Saneago só faz retirar da cidade de Anápolis mais 12 milhões e para cá não fica nada. Então, se nós não fizermos realmente uma retenção do montante X para permanecer todos os meios de investimento, nós nunca vamos conseguir realmente dar uma eficiência no fornecimento de água para a nossa cidade. Muito obrigado, eu vou falar com a Vossa Excelência.
E para terminar, senhor presidente, quero deixar aqui a oportunidade do vereador Domingos de Paula comprovar realmente aquilo que ele disse, que nós deixamos de passar recursos para Santa Casa na época. Ao contrário, vários projetos de lei foram aprovados aqui na nossa época, justamente passando recursos para Santa Casa, inclusive passando recursos para evitar que a UTI, e já com o compromisso, passando recursos com o compromisso, que a Santa Casa não deixaria a UTI, principalmente a UTI neonatal, parar de funcionar. Então, ao contrário, nós repassamos... Assim que o governo Antônio Gomide iniciou, nós já passamos, já foi aprovado nessa casa, projeto de lei para repasse de recursos à Santa Casa e foram cumpridos rigorosamente, pelo menos essa é a informação que eu tenho. Mas fica aqui a oportunidade do vereador Domingos de Paula comprovar isso que ele falou aqui na tribuna, que nós deixamos de passar recursos para a Santa Casa, o que na realidade vem totalmente em desencontro às informações que nós temos, ao contrário. Nós fizemos foi ampliar o repasse de recursos à Santa Casa através de várias leis que foram enviadas para cá, inclusive para evitar que essa UTI neonatal fosse fechada. Obrigado, presidente, devolvo a palavra.
Ainda no grande expediente, convido o vereador João da Luz, que cedeu o espaço para o vereador Ederson Lopes para uso da palavra em até 10 minutos.
Bom dia a todos, cumprimentar os vereadores, a pessoa do presidente, que está de volta ao seu lugar, Leandro Ribeiro, a população que nos acompanha, a imprensa que cobre essa sessão, cumprimentar aqui também de maneira especial o Júlio, diretor ali da Vigilância Sanitária. Senhor presidente, alguns assuntos aqui levantados e infelizmente nós percebemos um aproveitamento de algumas situações. Esse aproveitamento é um aproveitamento político-eleitoreiro, na verdade, de tratar como se trata de assuntos sérios, vereador Mauro, aqui nessa casa, presidente Leandro Ribeiro. Em 2014, a Prefeitura Municipal de Anápolis, ela suspendeu o convênio com a Santa Casa de Misericórdia. Esse contrato, esse convênio foi suspenso no ano de 2014, na gestão anterior. Prefeito Roberto, quando assumiu a Prefeitura Municipal de Anápolis, ele tem buscado solucionar os problemas da saúde na cidade de Anápolis, principalmente com relação ao atendimento pediátrico, agora também com relação ao atendimento oncológico. A Santa Casa mostrou dificuldade para atendimento pronto-socorro, vereador Lélio, o senhor tem conhecimento disso, e o prefeito, ele abraçou a causa, viabilizou e já entregou a UPA pediátrica. Para atender essa deficiência e essa dificuldade da Santa Casa com relação ao atendimento pediátrico. Agora, inclusive o nosso presidente aqui já convocou, vereador Teles, o presidente Leandro Ribeiro convocou uma sessão extraordinária para a próxima sexta-feira, onde um dos projetos é a concessão de uma área para ser construída uma maternidade, uma nova maternidade, com atendimento, inclusive de UTI pediátrica, aqui no município de Anápolis, para a maternidade, doutor Adalberto, e nós vamos discutir mais sobre esse projeto, que tem ali o prazo para iniciar essa obra, o prazo para entregar essa obra, mas são todas ações do prefeito visando atender a deficiência, vereador Pastor Elias, da saúde deixada aqui no município de Anápolis. O senhor é prova disso. O prefeito teve lá no governador, Ronaldo Caiado, para pagar o que estava atrasado e para passar de 400 para 600 mil o repasse para a Santa Casa. A Santa Casa reclamou de 600 mil do município que ela precisaria para contribuir ali, para socorrê-la nos procedimentos que ela estava tendo dificuldade. O prefeito Roberto Naves pagou os 600 mil. Então, nós temos que reconhecer os esforços da gestão municipal com relação à problemática da saúde. Uma nova UPA está sendo construída na região norte da cidade. Então nós vamos ter aqui três UPAs, quando só tinha uma, e infelizmente essa uma com muitos problemas na época, porque não tinha uma rede de esgoto e foi feito lá um esgotamento sanitário ineficiente, onde você tinha que, você não podia nem lavar as roupas lá do serviço parte, lá, dos hospitais, a da lavanderia. Então, nós não podemos ser injustos, nós não podemos sermos levianos, é uma palavra forte, mas é uma palavra verdadeira. Nós não podemos ser levianos aqui nessa tribuna e desmerecer os esforços dessa Casa de Leis e os esforços do prefeito Roberto Naves com relação às soluções do problema da saúde aqui no município de Anápolis, que na verdade, se Anápolis atendesse só a população de Anápolis, ela conseguiria atender com eficiência. Porém, nós temos que atender toda essa região do Pirineus falar a região norte todinha do estado. Até de outros estados, que muitas vezes vêm de ambulância aqui para o município de Anápolis. Então, é uma situação complicada, que o prefeito não tem medido os esforços, e não é só discurso do prefeito. Ele tem feito ações, tem feito gestão, tem buscado solucionar os problemas, tem ido em Brasília, tem ido em Goiânia, tem apresentado projetos, tem entregado obras, todas relacionadas à saúde do município de Anápolis, tem estendido o atendimento nos postos de saúde. E, inclusive, ontem e hoje, eu recebi bastante elogios com relação ao Zap da Saúde, onde os exames estão sendo marcados através do WhatsApp, e tem funcionado e as pessoas têm elogiado bastante. Então, colocar de maneira correta as responsabilidades de cada um. Tem que se melhorar a gestão, sim, da Santa Casa. As pessoas que estão ali gerindo aquele hospital, aquela unidade de saúde, tem que melhorar a sua gestão. Tem que prestar conta, sim. Vereador Pedro Mariano está correto. Cadê a prestação de contas aqui na Câmara Municipal? Eu não vi cobrando isso, vereador Pastor Elias. O senhor me perdoa, mas o senhor não cobrou a prestação de contas da Santa Casa de todos os repassos que eles recebem. Tem que se cobrar, sim. Eu disse ontem aqui que é importante a unidade de saúde, a Santa Casa. É importante para o município. Mas cadê a prestação de contas dos repassos que eles recebem? Seja federal, seja do estado, seja do município. Prestação de contas. Quem está atrasado, quem não está. Mas aquilo que ela recebeu, onde foi gasto? Aonde foi colocado o dinheiro? Agora a gente não pode subir aqui nessa tribuna, ficar jogando palavras para a galera, para se ter algo ali, talvez até para se jogar nas redes sociais. Então nós não podemos fazer isso. Temos que ser corretos. Pode-se até subir aqui nessa tribuna e se apresentar como defensor da saúde, mas que seja realmente um defensor da saúde, buscando as soluções e não colocando críticas infundadas aqui nessa tribuna, nessa Casa de Leis, que é uma Casa de Leis importante aqui do município de Anápolis. Então, quero dizer mais uma vez, nós temos uma grande oportunidade na próxima sexta de votar um projeto da cessão daquela área, da concessão daquela área onde funcionava o viveiro municipal ali no Trevo do Recanto do Sol, para que a unidade de saúde da maternidade do Dr. Adalberto possa construir ali uma modernidade moderna com UTI pediátrica, buscando suprir também essa situação que a Santa Casa se mostra com dificuldade. Eu quero falar outra coisa aqui também com relação a Saneago. Por isso que eu não estou dando os apartes, que é muito curto o tempo. Mas com relação a Saneago, que foi falado aqui também, que nos debates e na pré-campanha, ou na campanha, a gestão passada, ou o candidato do Partido dos Trabalhadores, ele não apresentou nenhuma proposta com relação ao saneamento do município. Isso é terrível, eu teria vergonha de falar algo assim. Não apresentou nenhuma proposta para resolver os problemas. Ficou 8 anos a gestão passada aqui na Prefeitura Municipal de Anápolis e a cada ano piorava cada vez mais. Se nós nos lembrarmos aqui, e eu estava na legislatura passada, eram quatro, cinco meses com falta de água aqui no município de Anápolis. Era terrível. Sabe o que a gestão atual está fazendo? Corrigindo. Eu não posso usar uma palavra forte aqui, mas corrigindo falhas terríveis da gestão municipal nesse relacionamento com a Saneago, permitindo que se passasse tubulações de água e de esgoto dentro de manilhas de galeria de água pluvial, entupindo essas manilhas, arrebentando com o asfalto. Essa era a parceria. E agora vem falar que na gestão passada foi feito aí obras de água potável, água tratada e de esgotamento, com coisa que isso foi mérito do governo da administração municipal passada, que nem contato, nem relacionamento tinha com o governo estadual e com a Saneago. Cada dia que passava, piorava cada vez mais. Era 5 meses, vereador Landinho, o senhor lembra disso? 5 meses, 4 meses, sem água. E outra questão aqui, a questão de contrato, foi falado aqui questão de contrato. Essa conversa de contrato não é de agora, não. Essa conversa de contrato foi do ano passado, inclusive teve uma autorização aqui nessa Casa de Leis, porém... Porque o prefeito, ele tinha a proposta.
Uma parte.
Porém, a proposta dele não foi aceita pela Saneago. E a proposta da Saneago era uma proposta vergonhosa do ex-presidente Jales. Quando ele apresentou a proposta, o prefeito pulou fora, rechaçou na hora e falou, de maneira nenhuma, eu vou assinar um contrato dessa forma. O prefeito municipal, a prefeitura municipal, ela tem os seus critérios para assinar. A questão não é assinar um novo contrato. É quais os critérios, quais as exigências para que seja assinado um novo contrato. Se não for do jeito que a população anapolina merece, não vai ser assinado. E com relação a gerador, eu concordo. Nós estamos em 2019, não tem uma fonte alternativa de geração de energia pela Saneago, não tem gerador, isso é uma vergonha. Nós, vereadores, temos cobrado, o prefeito municipal tem cobrado, sim, com relação a isso. Aquela obra lá do Capivari para o Piancó não é uma gambiarra, é uma obra importante que ainda não precisou ser usada, porque o problema não está na captação, o problema não é a matéria bruta, não é o volume, o problema é a estrutura antiga do município de Anápolis, e que a gestão passada ficou 8 anos e não cobrou essa substituição. A gestão atual está um pouco mais de 2 anos e meio e tem cobrado, 3 anos e meio, né? E tem cobrado. Sei lá se é 2 anos e meio, 3 anos, 2 anos e meio. Olha aqui. 2 anos e meio mesmo. E a outra, Landinho, ficou 8 anos. A outra ficou 8 anos e não se fez essas obras que precisavam ser feitas internamente, dentro do nosso território municipal. Aí acontecem os problemas aí de rebentar a canalização, aí tem que fechar, não avisa. A vereadora Geli estava me cobrando ali com relação à questão de contratar uma equipe de jornalismo para Saneago, se vai resolver o problema. Vai pelo menos informar com eficiência a população. Daqui 2 dias, o secretário Jackson me ligando aqui, ele não está ouvindo a sessão. A Saneago tem que informar que a Saneago tem que informar quando é que vai ter um interrompimento, em qual bairro, e informar a população quando é que será religado. Então, são problemas que o prefeito municipal,
vereador Eders, conclua, por gentileza,
e que a Câmara tem cobrado, mas que a gestão passada não fez, e agora que é aquilo que foi feito pelo governo estadual, que essa gestão passada era oposição a esse governo estadual, fez, quer colocar na conta do governo municipal, vereador Lélio. Aí é brincadeira com a minha cara. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Ederson Lopes. Na sequência, convido o último orador do grande expediente, vereador João da Luz.
Obrigado, presidente. Presidente Leandro, cumprimentar todos da mesa diretora, cumprimentar os novos vereadores, as pessoas no plenário, os ouvintes da Rádio Manchester, os internautas das redes sociais. Hoje a discussão está calorosa, hoje a coisa está tremenda. Nós temos problemas para serem resolvidos, né, que é essa questão da água, e que eu acredito, viu, pastor? Todo respeito a Vossa Excelência, estarei na audiência, mas eu acredito que essa casa vai ter o poder de solução 2023, que é quando é a renovação
do contrato. Eu acredito sim. E eu entro em defesa da Santa Casa, viu, que eu vi aí a discussão. A Santa Casa presta um serviço relevante. Nós não temos que interferir administrativamente dentro da Santa Casa. Agora, o recurso do município está sendo repassado criteriosamente. Agora, nós não temos que interferir na administração. É uma administração privada. E nós acompanhamos sempre lá com os servidores, lá para justificar
que
o repasse está sendo feito. Os repasses estão sendo feitos. Vereador Pastor Elias.
Obrigado, vereador João da Luz. Parabenizo Vossa Excelência também por trazer essa palavra à tribuna. E quando o senhor diz que nós não temos que intervir na questão da administração da Santa Casa, com certeza. Mas é aquilo que eu disse aqui. Sem receber não dá conta de funcionar não, meu irmão. O do município repassa. Mas o que o Estado sempre pediu, e junto que nós tivemos lá com todos os vereadores que foram lá, o que eles querem é pegar a regulação, fazer gambira, tomar lá da cá. Me dá tanto que eu faço tanto. É isso que eles querem fazer com o município de Anápolis. Certo? Mas ela não dá conta. E quanto tempo tem que a Santa Casa funciona? Ruim com ela, pior sem ela. E até ser feito essa nova local que vai ter a nova UTI de criança, vai ser feita aí pela nova instituição que está aparecendo aí, que já existia, mas vai fazer. Até lá já morreu muita criança, meu irmão. Eu disse aqui na tribuna, o médico passando para mim, as crianças estão morrendo. Estão morrendo. Nós temos que ir atrás, sim. E atrás sim. E eu fiz um ofício e vou levar em mão. Hoje eu vou a Goiânia. Vou levar pela Frente Parlamentar de Saúde. Pedir audiência pública de novo para todos os vereadores. Vamos convidar os deputados, nós vamos para lá, ué. Vamos pedir ajuda a eles, ver o que eles vão fazer. Né? E de promessa, vive santo. Obrigado, vereador.
Obrigado, pastor Elias. Vereador Teles. Possível.
Vereador João da Luz. Interessante essa fala que o senhor faz. Eu sou ex-servidor da Santa Casa, nós sabemos as dificuldades administrativas, que é uma filantropia, e com certeza toda a diretoria, toda a gestão fazem muito para poder dar conta de gerir. Os serviços de saúde são muito caros. Então, essa dificuldade que a Santa Casa passa é porque ela não coloca para fora nada. Essas questões estão acontecendo porque chega no limite. Agora, é interessante observar que a questão não é colocar no colo do Roberto Naves, não é colocar no colo do Caiado, é pegar o governo de 2017, que começou a atrasar, o governo do PSDB, o governo de quem está falando, que começou a atrasar o ano inteiro. 2018 também um atraso inteiro. A entrega, o Estado falido, o Estado sem dinheiro, e agora quer ficar cobrando do governador atual. O governador atual já falou o que vai fazer, vai colocar o Estado de Goiás nos trilhos. Não tem como ficar querendo colocar uma conta nas costas dele, que é lá do governo de 2017, de 2018. Isso aí não, ninguém faz milagre. O Caiado está toda semana em Brasília, o Roberto está ajustando junto com ele para poder resolver essas situações. Agora a pessoa quer ser oportunista e querer colocar nas costas do Caiado, do Roberto Naves, uma situação que foi do seu governo de 2017 e 2018. Obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Teles. Mas o que me traz aqui nessa tribuna foi uma sessão solene que vocês, vereadores, todos os vereadores, nos ajudou a proporcionar, que foi uma moção de aplauso ao CONAMA, de forma inédita, viu, Lélio? O CONAMA, o Movimento Comunitário de Anápolis, nunca na história tinha recebido uma homenagem do Poder Legislativo. E ontem nós podemos proporcionar essa honra para o CONAMA e nós vimos a felicidade, a alegria e o reconhecimento do movimento comunitário com essa casa. Nós tivemos aqui a presença do vereador Teles, vereador Domingos, e realmente foi uma grande festa, e o movimento comunitário e vários presidentes de bairros, eles se sentiram honrados e homenageados por essa casa. Então eu quero agradecer aos novos vereadores por essa oportunidade. Mas eu queria anunciar duas audiências de trabalho, duas audiências públicas de trabalho. Quais são? No dia 2, agora de outubro, nós vamos fazer uma audiência voltada aos artesões. Nós sabemos que muitos artesões da cidade de Anápolis, eles precisam se integrar ao serviço, à utilidade pública, aos serviços que é oferecido pelo município. E tem muitas reclamações, então nós queremos trazer essa discussão para essa casa e promover uma audiência pública e nesse mesmo dia apresentar algumas leis que vão beneficiar os artesões do município. Inclusive eu tive um encontro com a Eva, a nossa secretária de Cultura, e a Eva foi muito receptiva, muito hospitaleira, e eu quero parabenizá-la pela eficiência. E ela me anunciou uma coisa que me deixou muito satisfeito. Inclusive, eu abro mão da indicação que nós fizemos ao prefeito de usar esse espaço aqui do viaduto Deocleciano, que é utilizar para colocar estrategicamente polícia militar, corpo de bombeiro. A gente propôs essa ideia para ele, mas a ideia do prefeito é melhor ainda. É fazer a feira dos artesões embaixo desse viaduto. E essa feira já está em fase de implantação e muitos artesãos serão contemplados com esse espaço e vai poder oferecer esse serviço para a cidade de Anápolis. Então a Eva me deu essa notícia de primeira mão e eu queria deixar aqui para vocês essa notícia. E nessa audiência nós vamos propor algumas leis que vão beneficiar todos os artesões do município da cidade de Anápolis. A outra audiência pública vai ser no dia 12/11/2019, que é com relação às comunidades terapêuticas da cidade. Inclusive, eu quero convidar, em especial, o vereador Pastor Ederson, o vereador Pastor Elias, todos os vereadores, para estar nessa audiência de trabalho. Nós vamos, nessa audiência, discutir os reflexos dessa lei federal para a comunidade terapêutica, se realmente ela veio para ajudar, se ela veio para contribuir, porque nós estamos vendo que até agora não houve nenhum reflexo para a comunidade terapêutica com relação a essa lei que foi aprovada do presidente Bolsonaro, a lei sobre drogas. Não, eles não estão enxergando nada de positivo. Nós precisamos de estudar essa lei e também pedir aqui, nessa audiência, nós vamos cobrar do nosso poder público municipal o chamamento para essas entidades que prestam esse serviço na nossa cidade, um serviço relevante, que cuida das pessoas que têm problemas, que têm dependências químicas. Esse chamamento já tem mais de 2 anos que está sendo anunciado e nós precisamos que esse chamamento aconteça e que essa comunidade ela seja contemplada de alguma forma. Que ela seja ajudada pelo poder público municipal, seja ajudada pelo poder público estadual. Hoje eles estão com pires nas mãos e não está tendo reflexo nenhum do poder público auxiliando. E muitas pessoas falam que o terceiro setor, às vezes, precisa da ajuda do poder público. É obrigação, a verdade é que é obrigação do poder público cuidar do cidadão, cuidar da pessoa. Não é, o processo não é inverso, não. Quando a comunidade terapêutica ou as entidades do terceiro setor vai pedir auxílio, não é pedindo uma ajuda, não. É pedindo uma obrigação mesmo do poder público. Porque o poder público tem a obrigação de estar ajudando as pessoas no município, auxiliando em toda a ordem, em todo o segmento. Então eu peço aí o apoio dos novos vereadores para essas duas audiências públicas de trabalho para essa casa. E tenho certeza que nós tiraremos resposta positiva e resultado positivo nessas audiências públicas. Obrigado, presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João da Luz. Não havendo mais inscrito no grande expediente, encerro o grande expediente e solicito a vereadora Elina Rosa que faça a aferição de quórum para a abertura da ordem do dia.
Vereador Pedro Mariano, vereador Fernando Paiva, vereador Pastor Elias Ferreira, vereador Luzimar Silva, vereadora professora Geli Sanches, vereadora Thaís Souza, vereador Lélio Alvarenga, vereador Lizia José Borges, vereador João Feitosa, vereador Valdete Fernandes, vereador Américo Ferreira, Vereador Telles Júnior, vereador Japão do Municipal, vereador Jean Carlos, vereador Domingos Paula, vereador João da Luz, vereador Luiz Lacerda, vereador presidente Leandro Ribeiro, vereador Elina Rosa, vereador Paulo de Lima, vereador Alfredo Landim. Quórum suficiente, presidente.
Obrigado, vereadora Elina Rosa. Havendo quórum suficiente, declaro aberta a ordem do dia e retorno a palavra à líder do MDB para usar a palavra por até 3 minutos.
Cumprimento a todos. Como é a minha primeira fala, então, bom dia. Na verdade, eu gostaria de ter me manifestado ou no pequeno ou no grande expediente, mas os horários já estavam preenchidos. E nós, da Comissão de Saúde, precisamos sim nos preocupar e tentar trabalhar em prol da Santa Casa. Eu só gostaria de lembrar a todos os vereadores que nós precisamos ter zelo e cuidado realmente com o que a gente fala aqui, porque além de prestadores de informação, nós somos prestadores de serviço. E não nos convém falar de assuntos aqui que a gente desconhece. Nos convém e é obrigação nossa passar a conhecer para lutar representando o nosso cidadão anapolino. Então, eu gostaria de pedir para que os vereadores tivessem um pouco mais de informação, às vezes, ao citar algumas questões aqui. Em relação à Santa Casa, ontem foi falado aqui que Santa Casa não é problema do município, né? E a forma com que foi falado, eu acredito que talvez não tenha sido a intenção do vereador, mas a forma com que foi falado, eu discordo plenamente. Eu sei que a responsabilidade não é do município. Entretanto, o interesse na causa é diretamente voltado ao município. Todos sabem, e na verdade a gente nem consegue imaginar o que seria do nosso município, o que seria da saúde do nosso município sem a Santa Casa. Então é sim, de extrema importância, eu sei que o prefeito Roberto Naves também encara dessa forma. Agora, ser interesse, ser responsabilidade são questões bem diferentes. Se a prefeitura conseguisse arcar com todos os serviços que a Santa Casa tem, ou com todos os custos, seria maravilhoso, mas aí nem precisaríamos aí de uma filantrópica que na verdade ela passa a existir, passa a exercer uma função, quando o município não consegue. Então, nós temos, sim, que nos preocupar com isso, lutar por isso. Nós, da Comissão de Saúde, já estou ligando, inclusive o meu gabinete está ligando para agendar uma reunião, tanto com o promotor de justiça da saúde, porque isso é responsabilidade dele, inclusive tem sido feita uma auditoria lá na Santa Casa. Então, estou agendando lá para a Comissão de Saúde, reunião com o promotor de justiça. Tentaremos também uma reunião com o secretário estadual de saúde, mas eu proponho aos nobres aqui que a gente faça uma audiência pública aqui na nossa cidade, chamando esse pessoal, que realmente são os responsáveis por isso. Ministério Público, secretário estadual de saúde, secretário municipal também, para que a gente possa debater isso aqui e também as pessoas da Santa Casa, para que elas possam trazer uma prestação de informações e para que a gente possa discutir isso, eu acho que de uma forma mais técnica. Né? Devolvo a palavra, presidente. Obrigada.
Obrigado, vereador Elina Rosa. Pela liderança do PSDB, vereador Pastor Elias Ferreira.
Obrigado, senhor presidente. Pela ordem, eu quero aqui agradecer ao Américo por nos ceder, por falar pela ordem. Senhor presidente, eu quero aqui dar meus parabéns à nossa presidente da Comissão de Saúde. Em respeito à Vossa Excelência, vou recuar com o ofício da Frente Parlamentar de Saúde, vou aguardar a senhora marcar, porque eu também faço parte da Comissão de Saúde, nós vamos junto. Né? Parabéns por trazer esta fala. Mas eu quero que repercutir a nossa saída ontem, senhor presidente, lá na cidade de Gameleira, com o nosso prefeito Wilson Tavares de Souza. Gente boa. Esteve presente ali nessa audiência lá, moradores do Dayana 1, do Dayana 2. E lá do Dayana 2 esteve conosco o Leônidas Rodrigues de Carvalho, o Simvaldo Gomes da Silva, o senhor Joel Elias de Oliveira. E lá do Dayana 1 esteve conosco o doutor Leandro, a estudante de direito, a Samara, e também o Creonço. E foi uma audiência muito boa lá, senhor presidente. Inclusive, eles estão dispostos, sim, e eu repassei ao prefeito dizendo do empenho da Vossa Excelência como nosso presidente da Câmara. Eu já contei a ele que tudo eu tenho feito, eu tenho repassado também a ele, né, que a Câmara Municipal, aqui os vereadores, que Vossa Excelência esteve lá comigo, lá na Assembleia, nós fomos lá no gabinete do Coronel Adailton, onde esteve presente o presidente das comissões, da organização da divisa de município, o deputado Diego Sorcato, coronel Adailton, e agora a promotora pediu, em uma audiência que eu estive com ela em Silvânia, para fazer o levantamento, vereador Luiz Lacerda, de todos os moradores ali do Dayana 1, do Dayana 2. Mas eu quero dar os parabéns, senhor presidente, ao pessoal que mora no Dayana 2. Eles estão sendo bem cuidados pelo prefeito Wilson.
certo? Até eles estão assim meio apavorados, achando que... Não! Nós nem sabíamos da situação que lá era de Silvânia. Quem levantou foi um rapaz do IBGE na reunião técnica, dizendo que lá pertence a Silvânia. Contanto, vamos fazer o levantamento e tudo vai ser andado, a Câmara Municipal daqui de Anápolis e de Silvânia, mas com a equiescência dos prefeitos de Silvânia, Gameleira e de Anápolis, da Câmara Municipal dos dois lugares. Obrigado, senhor presidente, pela palavra.
Obrigado, vereador Pastor Elias. Pela liderança do PT, vereadora professora Geli.
Obrigada, senhor presidente. Senhor presidente, os debates aqui nesta casa, hoje eu recebi alunos aqui e falei para eles que aqui é a casa do povo. E os debates aqui têm que ser sempre voltados para o povo, as reivindicações da população, porque nós estamos representando a população. E o povo não quer saber se é partido A, se é partido B, se é prefeito, se é governador, se é vereador, se é deputado. Eles não querem saber disso, não. Eles querem água na torneira, eles querem o atendimento médico, a UTI funcionando. O que eles querem é isso. Aí quando eu vejo, né, o líder do executivo falar com tanta veemência, eu lembro que ele utilizava essa mesma veemência para defender o governo do PT, que agora ele fala mal, porque ele também era líder no governo do PT aqui nessa casa. E nós não estamos aqui para defender prefeito, não. Nós estamos aqui é para defender a população. E com relação à Santa Casa e os repasses no governo que foi citado aqui, o governo do PT, porque olham tanto para o governo anterior, porque foi feito tanta coisa, que eles esquecem de fazer as coisas agora, porque estão preocupados só de falar do governo anterior. Tem que fazer, da agora para frente, que o povo quer é isso. Foi repassado só pela rede Secunha para Santa Casa, para a UTI, mais de R$320 mil que foi passado só no ano de 2014. E nós podemos pegar outras informações também nesse sentido. Com relação à água, senhor prefeito, nós aprovamos aqui nessa casa, nós aprovamos não. É porque, inclusive, com relação ao contrato da Santa Casa, eu não sei se os nobres pares lembram, que nós votamos contra. E falamos que a lei daquele contrato, ela estava errada, que tinha problemas. Na hora de assinar o contrato, eles viram que realmente tinha problema. E a casa curvou-se à vontade do prefeito e aprovou, e nós fomos contrários. Mas também aprovamos aqui a lei, agora a lei 3.982, de 14 de agosto de 2018, aprovamos a alteração nessa lei, que fala aqui, o parágrafo 1º do artigo 3º, que fala que o Poder Executivo deverá encaminhar no prazo de 12 meses ao Poder Legislativo o projeto de lei de criação da Agência Municipal de Regulação para acompanhar. E essa lei entrou em vigor em agosto de 14 de agosto de 2018. Cadê até hoje a agência que o prefeito falou que ia criar para que nós pudéssemos acompanhar? Até hoje ele mandou, está na lei que ele sancionou. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereadora professora Geli. Na sequência, pela liderança do executivo, vereador Ederson Lopes.
Senhor presidente, o vereador chamou o senhor de prefeito, hein? Vai tomando posse, quem sabe um dia, né? E eu fui mesmo, fui líder. Pensava que eu estava sendo líder da bancada do executivo nessa casa. Mas eles entendem que eu era líder do PT. Eu nunca fui líder do PT, nunca fui, graças a Deus. Perdoa aí, Lélio, mas eu sei que é um passado que nós vamos apagar. Mas eu nunca fui nem filiado no PT. Mas eu entendia naquele primeiro momento, de um primeiro mandato, de que era importante contribuir com o executivo, buscando melhorias para o município de Anápolis. Mas, felizmente, eu caí fora e eu não terminei o meu último mandato na liderança desse partido. Inclusive, nunca fui nem filiado a esse partido. E eu posso muito bem hoje comparar como é ser líder da bancada do Executivo na gestão Roberto Naves e é como ser líder da bancada do Executivo na gestão anterior. E eu percebo que hoje o compromisso é realmente com a cidade, não com o partido. Infelizmente, o Partido dos Trabalhadores, quando ele assume o governo, seja a nível federal, estadual, municipal, ele governa para o partido. Ele pensa no partido e ele pensa no projeto de poder do partido. E hoje eu estou muito feliz porque eu percebo que o prefeito Roberto Naves, ele pensa na cidade. Ele tem um projeto para a cidade e não um projeto de poder visando um partido político. E quero dizer aqui também que nós precisamos agora nos preocupar, vereadora, líder do PT nessa casa, professora Geli,
Porque o prefeito Roberto Naves, ele teve todos os balanços balancetes aprovados pelo Tribunal de Contas do município. Porém, o ex-prefeito Antônio Roberto Gomide, ele teve o seu balancete desaprovado. E em breve vai estar chegando aqui nessa casa para que nós possamos apreciar. Então, eu acho que deve correr atrás da defesa para que, quando esse balancete desaprovado pelo TCM da gestão Roberto Gomide, que possa ter uma defesa bem preparada para que possamos discutir aqui nessa casa de leis. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Ederson Lopes, pela liderança do PV, vereador Domingos Paula.
Obrigado, senhor presidente. Presidente, 23 vereadores aqui eleitos democraticamente para poder representar a população. O que nós fizemos ali na tribuna hoje foi falar em cima de uma fala de um vereador, aonde falou que mora 25 anos na cidade de Anápolis, que tem um problema da água. E nós falamos que o seu partido governou a cidade, o seu partido que é o PT, governou a cidade durante 8 anos e não resolveu o problema da água. E com 2 anos e 8 meses, nós passamos o ano passado e não tivemos o problema da água. Esse ano sim, esse ano tivemos alguns problemas. E que com a renovação, a nova contratação de uma outra empresa no futuro, que nós aqui na Câmara, se a gente estiver aqui, porque vai ter uma eleição 2020, não sabemos quem é o vereador que vai retornar a essa casa, mas aqueles vereadores que com certeza estiver aqui nessa casa, tem que pleitear um reservatório para que a Anápolis não possa passar por esse problema mais. E aí sim nós vamos acabar com esse problema de água na cidade. Então, a nossa fala aqui não é defendendo o partido A, o partido B, a nossa fala é falando quem teve a oportunidade de fazer e não fez. Teve 8 anos para poder fazer e não fez. Agora, em 2 anos e 8 meses, nós já conseguimos. Conseguimos colocar ali no Piancó um adutor que não foi ligado ainda para poder atender a população anapolina. E quando a gente falou em relação, que eu mesmo disse que o prefeito Roberto não é prefeito do vereador Domingos, ele é prefeito da cidade de Anápolis. Então ele é prefeito de todos os anapolinos ou de todas as pessoas que moram e gozam e trabalham aqui na cidade, porque a cidade é um lugar acolhedor. Devolvo a palavra, gente.
Obrigado, vereador Domingos Paula. Na sequência, pela liderança do PSL, vereadora Thaís Souza.
Obrigada, presidente, pela concessão do uso da palavra. Amanhã, provavelmente, está marcada uma visita técnica aqui da UFG sobre a questão da nossa Câmara Municipal, dessa obra que está parada. Então, eu acho importante trazer isso aos colegas, trazer isso à população, até porque é um problema, né, que aflige a todos nós, que aflige a população, que cobra diariamente uma resolução em relação a isso. Então, amanhã o UFG vem dar um parecer final em relação a essa obra. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereadora Thaís Souza. Na sequência, vereador Lélio Alvarenga, pela liderança do PSC.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, só lembrar ao nobre amigo e colega, o vereador pastor Ederson, né? Realmente eu passei de passagem por ali, pastor, né? Não tenho nada contra. Eu creio que, na época, tive a oportunidade de acreditar e confiar no Antônio Gomide. Eu acho que ele fez uma administração boa, tem seus defeitos, tá? Mas nunca herdei nada, nunca fui, não tive nenhum cargo, nunca herdei um centavo, passei de passagem, né? Mas sou grato pela oportunidade de ter disputado uma eleição por lá. Então, presidente, mas só para a gente poder pegar direitinho aqui, a nova vereadora, professora Geli, diz que em 2017 foi repassado R$ 320 mil para a Santa Casa. Claro, é uma ajuda, é uma obrigação de manter. Mas só para a gente ter uma pequena informação, uma avaliação, a UPA de perfil pediátrico, nós repassamos R$ 1.600.000 por mês. Se você pensar bem, R$ 320 mil é muito pouco. Então, eu quero dizer que o tratamento hospitalar, o ambiente hospitalar, necessita de muito dinheiro. É tudo caro demais. UTI é muito caro, tudo é caro, manter o pronto-socorro é muito caro. A estrutura da Santa Casa, hoje é o maior hospital que nós temos dentro de Anápolis, é a Santa Casa. Eu falo isso com propriedade porque eu conheço ali, ajudei a construir uma parte daquele hospital ali. Então é pouco, então realmente, claro, tem que se fazer uma investigação, tem que olhar para onde tem o dinheiro, tem que ter uma prestação de conta, tem que ter. Mas tem que ter uma parceria das três esferas. Dizer também, claro, podemos chegar e culpar. Uma das coisas boas de nosso país, vereador Teles Júnior, era a lei da responsabilidade fiscal. Até isso, conseguiram acabar com isso. Eu acho que cada governante tinha que chegar no início do seu mandato e no final prestar conta, deixar zerado. Aí sim, aí tinha condições da gestão que chegasse pudesse fazer uma administração boa. Fica aí um jogando por conta do outro, ah, foi no passado, foi no presente. O problema é que falta responsabilidade dos administradores e também das pessoas que fazem a lei do nosso país. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Lélio Alvarenga. Na sequência, pela liderança do PHS, vereador João da Luz.
Obrigado, presidente. Eu gostaria só de trazer a memória, porque, na verdade, eu faço parte dessa história e eu sou um dos responsáveis por ter contribuído. E eu não estou aqui para defender nem prefeito Roberto Naves, viu? Não estou aqui para defender governador da época, que era o governador Marconi Perillo, José Hélito assumiu. Não estou aqui para defender a Saneago. Estou aqui para poder falar a verdade. A verdade é que a Saneago agiu de má fé com nós, pastor Elias. O contrato de programa que nós aprovamos, que foi mencionado pela professora Geli, que foi a lei 3.982 de 14 de agosto de 2018. Nós aprovamos essa lei. Mas só que nessa lei foi colocado duas tartarugas, porque nós não somos ingênuos para poder acreditar na Saneago a esse ponto. Estava viabilizado na conta da Caixa Econômica 119 milhões, viabilizado pelo Ministério da Cidade através do Alexandre Baldi, esse dinheiro ficou lá à disposição para esse contrato de programa, para fazer um plano de saneamento para a cidade de Anápolis. E a Saneago simplesmente mandou como contraproposta para o prefeito Roberto Naves a abrir mão de 250 milhões de passivos. Como que o prefeito vai dar um patrimônio desse para a Saneago? Então, a verdade é que ela agiu de má fé, a Saneago agiu de má fé com nós, pastor. Nós fizemos a nossa parte, nós pedimos a regulação para o município, ela não concedeu isso, ela, a princípio ela concordou, depois ela recuou, e também nós encaminhamos uma emenda que era a contratação do serviço de forma direta, sem terceirização. Eu lembro muito bem. Então eu entro em defesa, inclusive nós podemos abrir essa caixa preta agora nessa audiência pública e mostrar para a sociedade que a Saneago, mais uma vez, agiu de má fé. Ela que leva 12 milhões da cidade de Anápolis mensalmente. Obrigado, presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João da Luz. Solicita a primeira secretária, a vereadora Eline Rosa, que delibere os projetos em pauta.
Em segunda votação, projeto de lei ordinária número 131 de 2019, de autoria da vereadora professora Geli Sanches, que altera o artigo 1º da lei 3.272, de 5 de dezembro de 2007, que dispõe sobre a proibição do uso de telefone celular nas escolas municipais do município de Anápolis e das outras providências.
O projeto 131 de 2019 está em discussão. Em votação. Votação simbólica. Os contrários se manifestem. Com um voto contrário e demais favoráveis, o projeto está aprovado pela maioria dos presentes. Palavra com a primeira secretária.
Em primeira e única votação, projeto de decreto legislativo 177 de 2019, de autoria da vereadora Thaís Souza, que concede o título cidadão anapolino ao ilustre senhor José Alves Filho e dá outras providências. Comissão de Constituição e Justiça e Educação foram favoráveis ao projeto.
O projeto 177 de 2019 está em discussão com a palavra a autora vereadora Thaís Souza.
Obrigado, senhor presidente. Peço apoio aos nobres colegas. O senhor José Alves é natural da cidade de São Paulo. Ele é o presidente do grupo José Alves, Refresco Bandeirantes, né, Hugo Coca-Cola. É um grande empresário que gera empregos para a cidade de Anápolis, que eleva o nome da nossa cidade em vários lugares do país, inclusive até mesmo encontros internacionais. Então, com certeza merece ter todo o reconhecimento como um cidadão que colabora efetivamente para o progresso e para levar o nome da nossa cidade por todo o país. Peço apoio aos nobres pares para que votem favorável.
Obrigado, vereadora Thaís Souza. O projeto está em discussão. É esse senhor Zé Alves, proprietário da Vitamedic ali no Daia, não é isso, Thaís? Ele é presidente da ADIAL do Brasil, que é a Associação Pró-Desenvolvimento do Brasil. É um excelente empresário, uma pessoa de visão de futuro e contribui muito para o desenvolvimento não só da cidade de Anápolis, também para o estado de Goiás. Parabéns, vereadora Thaís Souza, pela iniciativa. O projeto está em votação. Votação nominal. Alfredo Landim.
Favorável.
Vereador Américo Ferreira.
Favorável.
Vereador Deusmar Japão.
Acompanho o Américo.
Vereador Domingos Paula.
A favor.
Vereador Pastor Elias Ferreira.
A favor.
Vereadora Eliner Rosa.
Favorável.
Vereador João da Luz.
Favorável.
Vereador João Feitosa.
Favorável, senhor presidente.
Fernando Paiva.
Favorável.
Também voto favorável. Vereador Lélio Alvarenga.
Junto com a altura. Favorável, senhor presidente.
Vereador Luiz Lacerda.
A favor.
Luzimar Silva.
A favor.
Vereadora Professora Geli.
A favor.
Vereador Paulo de Lima.
A favor, presidente.
Vereador Pedro Mariano.
Senhor presidente, eu vou votar porque a Thaís, nossa vereadora, está avalizando, que eu nem sei quem que é José Alves. Por causa da Thaís, eu voto a favor.
Vereador Tele Júnior.
Pelo desenvolvimento econômico da nossa cidade, voto com a autora Thaís José Alves.
Vereadora Thaís Souza.
Favorável.
Vereador Valdete Fernandes.
Favorável, presidente.
Vereador Wederson Lopes.
Favorável.
Com 20 votos favoráveis e unanimidade dos presentes, o projeto está aprovado. Palavra com a primeira secretária.
Em primeira votação, projeto de lei ordinária número 163 de 2019, de autoria do prefeito municipal, que dispõe sobre a extinção da pavimentadora de Anápolis, Sociedade Anônima, Paviana. Comissão de Constituição e Justiça, com emenda, foi favorável. Comissão de Urbanismo e de Finanças também foram favoráveis. Entretanto, eu pedi vista, presidente.
Vistas concedidas à vereadora Eliner Rosa. Palavra com a primeira secretária.
Projeto de lei ordinária número 129 de 2018, de autoria da vereadora Thaís Souza, que dispõe sobre a permanência de animais em condomínios no município de Anápolis diante do direito constitucional de propriedade e da outras providências. Comissões de Constituição e Justiça, Urbanismo e Finanças foram favoráveis ao projeto, também a pedido de vista da vereadora Eliner Rosa, presidente.
Vistas concedidas à vereadora Eliner Rosa.
Projeto de lei ordinária número 024 de 2017, de autoria do vereador Jean Carlos, que estabelece em estabelecimentos, em estacionamentos de prédios em que são prestados serviços públicos no município de Anápolis, a reserva de no mínimo 20% de suas vagas para visitantes. Comissão de Constituição e Justiça e Urbanismo foi favorável. Comissão de Direito do Consumidor foi favorável com emenda aditiva. E Comissão de Finanças também foi favorável ao projeto. Entretanto, a pedido de vistas do vereador João da Luz.
Vistas concedidas ao vereador João da Luz. Palavra com a primeira secretária.
Projeto de lei ordinária número 126 de 2019, de autoria do vereador Lélio Alvarenga, que dispõe sobre a instituição do Dia Municipal do Teste do Pezinho a ser desenvolvido pela Secretaria Municipal de Saúde de Anápolis e da Outras Providências. Comissão de Constituição e Justiça foi favorável com emenda modificativa. Comissão de Saúde, de Educação e de Finanças também foram favoráveis ao projeto.
Quero registrar a presença aqui do ex-secretário de Cultura do município de Anápolis, senhor Augusto César. O projeto 126-2019, de autoria do vereador Lélio Alvarenga, está em discussão. Com a palavra, o autor.
Discutindo, senhor presidente. Senhor presidente, quero pedir aos novos pares realmente a aprovação desse projeto. Projeto, já temos esse projeto a nível de federação, da União, do Estado e também agora no município. O teste Pezinho, Anápolis, mais do que nunca, né, tem esse prazer de poder dizer que todo o teste Pezinho do Estado de Goiás, pelo poder público, é feito aqui. 99,7% do Estado tem cobertura. E mais importante ainda, senhor presidente, que eu vejo, é que o teste do pezinho é um pouco diferente dos outros exames, dos outros laboratoriais. Você vai lá, pega, faz o exame e vai para sua casa procurar um médico. Teste do pezinho é um pouco diferente. Teste do pezinho, além de você diagnosticar, pai faz o diagnóstico do teste do pezinho e acompanha essa criança pro resto da vida, vereador Luiz Lacerda. Nós temos criança há 24 anos que tem acompanhamento mensal com o médico de cada patologia identificada no teste do pezinho. Hoje, teste do pezinho Anápolis, nós trabalhamos com a rede pública com 6 exames. Então, é um ponto de exames, desde do hipotireoidismo congênito, até uma hiperplasia adrenal congênita também, aonde se acompanha o resto da vida essa criança, fornecendo também medicamento e médico. Todos os meses, essas crianças vêm de todo o estado de Goiás fazer seu atendimento aqui. Mais do que justo a gente poder colocar também aqui na cidade de Anápolis também, do teste do pezinho, como sendo um marco nosso, uma conquista de Anápolis, porque Goiânia já tentou tirar há uns 4 anos atrás. Eu até quero fazer aqui um complemento aqui, um elogio ao ex-deputado estadual José de Lima, que naquela ocasião correu até o seu Marcondes Perillo na última hora e conseguiu manter o teste pezinho aqui na cidade de Anápolis, porque senão também nós tínhamos perdido. Então o que é justo, então eu quero nesta manhã também cumprimentar ao ex-deputado estadual José de Lima por esta ajuda que nos deu naquela época. Muito obrigado, senhor presidente.
Discutindo.
Obrigado, vereador Lélio Alvarenga. Com a palavra, vereador Wederson Lopes.
Discutindo, senhor presidente. Senhor presidente, quero parabenizar o vereador Lélio, que é um profundo conhecedor dessa área, trabalhou ali muito tempo na APAE, sabe da importância desse projeto, da importância da conscientização, da importância desse exame, que é o teste do pezinho nas crianças. Então, eu estou discutindo o projeto somente para parabenizar o vereador Lélio, dizer que conta conosco aqui na aprovação desse projeto. Vai ter a emenda aqui que nós vamos estar discutindo também, mas dizer que isso é importante, trazer a experiência de Vossa Senhoria para projetos relevantes que vão ficar marcados aí na história do município de Anápolis e que vão trazer benefícios para a população, nesse sentido aqui, com relação ao caráter educativo e preventivo às crianças do nosso município. Parabéns, vereador Lélio. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Ederson. Na sequência, pastor Elias Ferreira.
Obrigado, senhor presidente. Eu quero aqui também dar meus parabéns ao nosso nobre par, Lélio Alvarenga, por trazer aqui esse projeto do Dia Municipal do Teste do Pezinho no nosso município. Eu quero dar meus parabéns, vereador Lélio Alvarenga, também à instituição APAE, com certeza, quando o senhor disse aqui que é referência não só em Anápolis, mas no estado e no Brasil, com certeza. Eu tenho pessoas na minha família que foram detectadas com problema de saúde quando fizeram o teste do pezinho. E buscaram eles, chamaram eles lá na região onde eles moram, mais de 300 quilômetros daqui. Hoje faz o seu tratamento porque foi descoberto com esse teste do pezinho. Parabéns, Vossa Excelência. Eu acho que só o dia municipal ainda é pouco. Nós tínhamos que fazer muito mais pela APAE, por tudo que ela faz e o que esse teste do pezinho traz em benefício para as crianças que quando realizam esse teste e se tem alguma coisa são descobertos e fazem seu tratamento a tempo. Parabéns e tem meu voto sim.
Obrigado, vereador Pastor Elias. Na sequência, vereadora professora Geli.
Obrigada, presidente. Eu quero parabenizar o vereador Lélio por esse projeto, porque é muito importante conscientizar as pessoas sobre a importância do teste do pezinho. E mais ainda, ressaltar o trabalho que a APAE realiza, não somente para Anápolis, mas ela atende vários estados aqui com o teste do pezinho, um teste de qualidade, sobretudo, incentivar também as autoridades a investir mais na APAE, porque o preço do material para o teste do pezinho é um preço muito alto. E a APAE faz ali a totalmente graça, além do acompanhamento, Porque anemia calciforme, é isso mesmo, o vereador Lélio, é muito importante a orientação para os pais, o tratamento desde a infância e o acompanhamento. Então, sem dúvida nenhuma, é muito importante toda espécie de de alerta, de prevenção e de educação para conscientização é muito importante. Portanto, parabéns, vereador Lélio, pela iniciativa e fica aqui também o nosso respeito, a nossa admiração, o reconhecimento pelo trabalho que a PAI desenvolve, não somente para Anápolis, mas para vários estados do nosso país. Obrigada, presidente.
Obrigado, vereadora professora Geli. O projeto está em votação. Votação simbólica. Os contrários se manifestem. O projeto está aprovado por unanimidade dos presentes. Palavra com a primeira secretária. Ah, tem uma emenda de autoria da vereadora Helena Rosa. Passa a palavra à primeira secretária para a leitura e votação da emenda.
Eu até ia discutir o projeto nas discussões, mas não discuti duas vezes. A emenda, na verdade, era da Comissão de Constituição e Justiça, e eu, à época, expliquei para o vereador Lélio, é uma emenda muito simples, te falei. É só porque existem algumas competências que não são nossas aqui da Câmara. Então, tinham alguns verbos utilizando, por exemplo, deverá, obrigando a Prefeitura, que eu tenho certeza de que o projeto não seria aprovado lá. Então, eu só corrigi o parágrafo, tirando essas obrigatoriedades, e tirei também um artigo que trazia a necessidade de interação com uma instituição específica aqui, que é a APAE. Então, a gente também não pode criar esse vínculo com instituições específicas, mas deixei de uma forma aberta, que poderá integrar o calendário e fazer parcerias com quaisquer instituições, né? Só nesse aspecto, para que a gente traga a competência nossa para tratar disso. Mas, de antemão, eu parabenizo o vereador pelo projeto. É um projeto lindo, extremamente importante, e eu sei que vai fazer diferença, sim, no nosso município. Devolvo a palavra.
Discutir. A emenda está em discussão, com a palavra, vereador Lélio Alvarenga.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, eu depois estive pensando um pouco a respeito dessa emenda, não tive só um detalhe, vereadora Helena Rosa. Eu vejo com uma certa preocupação essa segunda parte da emenda de vossa senhoria. Porque, de repente, você chega, pega uma empresa aí que queira, de repente, chegar e implantar também um teste do pezinho aqui, uma concorrência, uma empresa privada. Então, eu vejo com preocupação aquilo que a gente procurou a fazer, a construir uma história, porque, volto a dizer, a PAI só não faz o teste do pezinho. Ela faz, acompanha, e eu tenho certeza, se por acaso chegar uma empresa particular e querer ter o direito também de providenciar o teste do pezinho também, do jeito que ficou a emenda aí, eu creio que a paz será prejudicada. Eu até gostaria, se pudesse, olhar um pouquinho isso aí, ou até orientar a votar contra essa emenda por esse detalhe. Essa primeira parte, tudo bem, a nível de correção, é ortográfico, até eu concordo com a vossa senhoria. Mas quando se abre essa possibilidade de chegar e instituir outra empresa que queira também pegar o trabalho também, eu acho que não ficaria bom. Porque a PAI, eu volto a dizer, ela não só faz o teste do pezinho, quando dá todo o acompanhamento e nem outra instituição, nem outro laboratório é capaz de fazer o que a PAI faz. Com toda certeza, todo o dinheiro que a PAI arrecada é revertido para a instituição. Então eu gostaria de orientar aos pares, se tiver a possibilidade, a gente poder votar contra a emenda, vereador. Não menosprezando, mas sim por esse detalhe. Obrigado.
Presidente, solicito a leitura da emenda.
Só um minutinho, vereador Teles. Na discussão da emenda, vereadora Helena Rosa.
Na verdade, vereador, eu não alterei aquelas coisas que a gente já tinha conversado, não, te apresentei. Eu não estou tirando a PAI. Eu só troquei aqui a formatação da escrita, não obrigando a prefeitura a fechar com a PAI, mas dizendo que ela pode fechar com a PAI. É só tirar o verbo deverá pelo verbo poderá. É só isso. Até porque se for chegar lá com o deverá, ele vai voltar, como aconteceu com o projeto Junho Vermelho nosso. Então, foi só no intuito de ajudar para que o projeto seja aprovado. Então, não estou tirando a PAI, não estou prejudicando a PAI, não estou colocando outras organizações, por mais que seja um direito da prefeitura fazer, mas eu só troquei verbos aqui, de deverá, de será dessa forma, para poderão, ok?
Questão de ordem, presidente.
Pois não, vereador Luiz Lacerda.
Presidente, eu gostaria que, se possível, a nossa primeira secretária Helena Rosa pudesse ler o texto original do projeto que nós aprovamos, para a gente entender melhor essa questão da emenda, porque tem a ver com o texto do projeto.
Artigo 1º. Fica instituído no âmbito do município de Anápolis o Dia Municipal do Teste do Pezinho a ser comemorado dia 6 de junho, que que tem por objetivo detectar precocemente doenças metabólicas, genéticas, infecciosas que poderão causar lesões irreversíveis do bebê. Artigo 2º. Os eventos comemorativos do Dia Municipal do Teste do Pezinho devem constituir-se de atividades educativas, palestra e debates com a interação da APAE e da comunidade com o objetivo de promover a reflexão sobre a importância e responsabilidade dos pais ou responsáveis do bebê. Artigo 3º. O Dia do Pezinho deverá integrar o calendário dos eventos do município de Anápolis. Artigo 4º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. A emenda traz... Os eventos comemorativos do Dia Municipal do Teste do Pezinho poderão constituir-se de atividades educativas, palestras e debates com interação de instituições filantrópicas e da comunidade, com o objetivo de promover a reflexão sobre a importância do exame e a responsabilidade dos pais ou responsáveis pelo bebê. Artigo 3º. O Dia Municipal do Teste do Pezinho poderá integrar o calendário dos eventos municipais de Anápolis.
Pois não, vereador Luiz Lacerda.
Quer discutir a emenda agora, presidente, por favor.
Com a palavra, Vossa Excelência.
Presidente, depois de esclarecido aí o texto original do projeto e também a emenda, vereador Lélio Alvarenga, eu vejo que esse projeto é de Vossa Excelência, né? Eu vejo que a emenda é que vai salvar o projeto de Vossa Excelência. Uma vez que a APAE, ela é uma instituição filantrópica, beneficente, e não poderia sequer estar sendo citada ali no projeto. Nós não podemos, num projeto de lei, já estar dando preferência, incluindo já um outro ente no projeto. Então tem que ficar realmente em instituições beneficentes e tal, mas não já citar diretamente ali o nome da APAE. Eu vejo que isso, a emenda que está, ao meu ver, salvando o projeto de Vossa Excelência de vir o veto. Uma vez que estabelecido no texto, já dando a preferência para a APAE, num projeto de lei do município, votado na Câmara Municipal, eu vejo que isso sim é que iria contaminar o projeto e certamente viria o veto, por já estar especificando lá a APAE. Do jeito que está... colocando instituições filantrópicas, beneficentes, eu vejo que a emenda é que está salvando o projeto de Vossa Excelência. Apenas uma minha opinião.
Obrigado, vereador Luiz Lacerda. Com a palavra, vereador Telly Júnior.
Presidente, eu quero parabenizar o Lélio, mais uma vez, não discuti no projeto, mas estou discutindo na emenda, por essa iniciativa que é louvável, a gente poder trazer aqui temas como esse. E só... reiterando o que o colega Luiz Lacerda falou, justamente eu tive dois projetos aqui e teve essa situação. Uma foi aquela da Saneago, que eu não poderia colocar o nome da empresa. Então, no projeto foi a empresa exploradora, a obrigatoriedade da prestação de conta anual da empresa exploradora de esgotamento e saneamento no município. Ou seja, eu não citei o nome da empresa. Foi algo jurídico. E também a multa, nesse mesmo projeto, eu estava direcionando uma multa de penalidade e colocando para doação à APAE. Inclusive, eu tive que retirar esse artigo, que foi, se eu não me engano, o artigo 4º da lei, que foi vetado, e aí a lei conseguiu ser aprovada. Eu acho que a gente não tem essa... eu estou lembrando aqui, só para poder ajudar, essa prerrogativa de citar o nome das empresas por duas empresas, a gente tentou colocar em projetos e realmente, juridicamente, não pode. Então, mas continua sendo um projeto com a intenção, a emenda vai estar, com certeza, deixando o projeto redondo para poder aprovar. E parabéns mais uma vez por trazer essa... Eu acho que a APAE está feliz também pelo senhor estar representando muito bem ela aqui. Parabéns.
Obrigado, vereador Telly Júnior. A emenda modificativa está em votação. Votação simbólica. Vossa Excelência quer discutir ainda?
Quero.
Com a palavra, vereador Paulo de Lima.
Depois da explicação do Luiz Lacerda, eu voto com o Luiz Lacerda.
Obrigado, vereador Paulo de Lima. Os contrários se manifestem. A emenda modificativa está aprovada por unanimidade dos presentes. Palavra com a primeira secretária para leitura
pela ordem,
e votação de mozões. Presidente. Pois não, vereador.
Obrigado. Aproveitando aqui rapidinho a ausência do nobre vereador Jean, eu uso pela ordem para parabenizar o novo presidente, o Márcio Gomes. Márcio Gomes hoje está fazendo aniversário, então essa casa, né, no meu nome, manda um forte abraço para ele. Eu tenho certeza que Vossa Excelência também vai estar mandando o nome de todos, né? Que é Vossa Excelência, na realidade, é quem tem que fazer isso. Mas por minha parte, Marcinho, Que Deus abençoe você. Forte abraço, parabéns, feliz aniversário. Assim também estendo ao Gabriel Victor. Gabriel Victor é o funcionário do pastor Elias, um forte abraço a ele também. Tá, um abraço a todos. Deus abençoe.
Quem é Márcio Gomes?
Funcionário da Rádio Manchester, repórter investigativo. Um grande abraço, Marcinho, torcedor da Rubra, uma pessoa do coração enorme. Com a palavra, na leitura das moções, primeira secretária, vereadora Eline Rosa.
Moção de aplausos de autoria do vereador Leandro Ribeiro, a ser encaminhada ao Serviço de Inteligência do 4º Batalhão de Polícia Militar, por uma ocorrência em Goianápolis, no dia 15 deste mês. Moção de aplausos da vereadora, de autoria da vereadora Thaís Souza, a ser encaminhada à senhora Cleonice Bicudo da Rocha Ferreira pelos essenciais serviços de educação inclusiva prestados ao município.
As moções lidas estão em discussão. Em votação.
Discutindo.
Na discussão das moções, vereadora professora Geli.
Obrigada. Eu quero parabenizar por essa moção da Cleonice, Cleonice Bicudo. Essa menina, ela é extraordinária, uma das pioneiras no trabalho com a Libras no nosso município. E uma amiga muito querida e tem um trabalho relevante, verdadeiramente, em relação à inclusão do nosso município. Uma defensora. E, aliás, nós precisamos de muitos defensores para a inclusão do nosso município, sobretudo aí no apoio aos cuidadores, e ela tem um trabalho muito grande em relação a isso, sobretudo com surdos. Então, parabéns, Cleonice, merece verdadeiramente o reconhecimento dessa casa por tudo que ela faz em prol da educação inclusiva no município de Anápolis. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereadora professora Geli. As moções ainda estão em discussão. Eu quero parabenizar. Com a palavra, vereador Tele Júnior.
Presidente, eu quero parabenizá-lo justamente na moção que faz ao 4º Batalhão pela ação dos nobres policiais, guerreiros. Com certeza, essa ação ela tem refletido aquilo que a segurança pública do Estado tem trabalhado. Hoje tem liberdade e é aquilo que o governador tem colocado para a segurança pública. Então, 4º Batalhão está de parabéns. Esses policiais que o senhor cita na moção, com certeza o senhor teve uma indicação aí para poder estar colocando. E eu voto favorável com o senhor. Voto também na outra moção do nobre colega, que com certeza merece o nosso voto.
Obrigado, vereador Pastor Elias. Só citando os nomes, pegando um gancho aí. É o primeiro-tenente Cláudio Antônio de Oliveira, primeiro-sargento Karen Poliana Guimarães, terceiro-sargento Márcio Gonzalez Ágil, soldado Paulo Arthur Leopoldo Gondim, soldado Lívia Duarte Ribeiro e soldado Alex Júnior de Brito Domingues. Esses policiais entraram em confronto com uns ladrões de cargas, foram perseguidos até o município de Goianápolis, lá houve troca de tiros, inclusive dois desses meliantes vieram a óbito. Então, parabenizar pela bravura esses policiais que estão sempre em busca aí de combater o crime em nosso município e região. As moções ainda estão em discussão. Com a palavra, vereador Lélio Alvarenga.
Obrigado, senhor presidente. Quero cumprimentar o senhor, né, por essa moção e dizer que Anápolis, Goiás, está de parabéns. A Polícia Militar, a Polícia Civil, eu não canso de elogiar. Goiás talvez seja um dos lugares, dos estados que a polícia tem todo o apoio da população, principalmente Anápolis. Aqui nós temos uma parceria muito grande, um respeito muito grande por essas instituições, que fazem um brilhante trabalho. Hoje, Anápolis deve ser uma das cidades mais seguras. Nós passamos por muitas dificuldades no passado aí. Hoje a gente tem que cumprimentar o prefeito Roberto. Questão da força tática, foi uma jogada muito interessante e inteligente, que veio trazer segurança para a população anapolina. Então, mais uma vez, cumprimento a toda a corporação da Polícia Militar, da Polícia Civil, do nosso Estado, que faz um brilhante trabalho. Que Deus possa abençoar a todos vocês quando saírem por estas por essas tarefas aí, por essas missões, que possam retornar feliz para suas casas com o trabalho cumprido, com a missão cumprida. E como se diz, né? Bandido do estado de Goiás vai ter que mudar, porque a coisa está cada dia apertando mais, senhor presidente. Obrigado e vou falar para a vossa excelência.
Obrigado, vereador Lélio Alvarenga. Na sequência, na discussão das moções, vereador Pastor Elias Ferreira.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, parabéns, vossa excelência, por estar manifestando aí com essa moção de aplauso a esses policiais. E a mim, como vereador e também presidente da Frente Parlamentar de Segurança nesta casa, tenho que manifestar, dando os parabéns, quando eu assinei com o senhor nesta moção. E quero aqui fazer minhas palavras dos nossos colegas aqui, os vereadores. A Polícia Militar, na nossa cidade de Anápolis, pelo 3º CRPM, ela é muito bem representada nas pessoas daqueles que vão às ruas. E quero aqui também fazer das palavras que disse aqui o nosso vereador Lélio Alvarenga, quanto à criação da Frente Tática da Polícia Militar, criada pelo município, que abraçou a questão e nós vimos que a criminalidade caiu. E a Força Tática, quando faz esse trabalho, delibera, porque quando os efetivos estão na hora normal trabalhando, fica incutido, às vezes, até com briga de vizinho, com som, e às vezes não faz investigação, e a Força Tática faz. Parabéns a esses policiais, ao 4º Batalhão, ao 28º, ao 3º CRPM, à Polícia Civil. Nós temos delegados muito competentes também no que faz, na questão das investigações, na questão do roubo de carga. Porque Anápolis, querendo sim ou não, mas é um trajeto dessa praga que vive roubando as cargas no Brasil e passando por aqui. Que Deus tenha misericórdia dos comerciantes e daqueles que faz trafega com suas cargas por Anápolis. Mas fica aí o aviso da Polícia Militar e da Polícia Civil. Passou por aqui, a coisa vai pegar. Obrigado, parabéns, senhor presidente. E assinei junto com o senhor nessa moção. Obrigado.
Obrigado, vereador Pastor Elias Ferreira. As moções estão em votação. Votação simbólica. Os contrários se manifestem. As moções estão aprovadas por unanimidade dos presentes. Palavra com a primeira secretária.
Requerimento de autoria do vereador Telly Júnior, solicitando à Secretaria de Meio Ambiente a limpeza de um lote situado na rua Miguel Torres, quadra B, lote 14, no bairro Vila Brasil. Requerimento do vereador Telly Júnior, solicitando à Saneago que seja feita uma reparação de um vazamento que está ocorrendo na praça do bairro residencial Flamboyant. Requerimento do vereador Telly Júnior, solicitando à Secretaria de Meio Ambiente que seja colocada grama no canteiro do retorno da Avenida Universitária, número 1481, cortando com a Rua 3. Requerimento do vereador Telly Júnior, solicitando à Secretaria de Obras, asfaltamento na entrada do bairro Flamboyant. Requerimento do vereador Telly Júnior, solicitando à Secretaria de Obras que seja feita a troca de lâmpadas na praça do residencial Flamboyant. Requerimento do vereador Telly Júnior, solicitando à Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Habitação que, sejam colocados mais aparelhos acadêmicos na praça do residencial Flamboyant. Requerimento do vereador Telly Júnior, solicitando à Secretaria de Meio Ambiente a manutenção dos brinquedos do parque da praça do residencial Flamboyant. Requerimento do vereador Telly Júnior, solicitando à CMTT a execução de um retorno mais próximo na Avenida Brasil. Requerimento do vereador Telly Júnior, solicitando à Secretaria de Obras, asfaltamento na rua Maria de Fátima, no bairro Calistópolis. Requerimento do vereador Telly Júnior, solicitando à Secretaria de Obras, que seja feito asfaltamento na rua Niquelândia, no bairro Calistópolis. Requerimento do vereador Telly Júnior, solicitando à CMTT, que seja feita a sinalização do quebra-molas na Avenida Pedro Ludovico, próximo à Igreja São Joaquim, no bairro residencial Pedro Ludovico. Requerimento do vereador João da Luz, solicitando à CMTT a construção de um abrigo de ponto de ônibus para a Avenida Presidente Wilson, no bairro Vila Industrial. Requerimento do vereador Paulo de Lima, solicitando à Secretaria de Meio Ambiente o serviço de poda de árvore na rua Larico Verano, quadra 7, lote 15, no Jardim Alexandrina. Requerimento do vereador Valdete Fernandes, solicitando à Secretaria de Obras o serviço de tapa-buracos na rua Pedro Tonellini, quadra 4, lote 3, no bairro Polo Centro. Requerimento do vereador Deusmar Japão, solicitando à Secretaria de Obras o serviço tapa-buracos na Avenida 25, quadra 17, lote 12, no bairro Parque Residencial das Flores. Requerimento do vereador Deusmar Japão do Municipal, solicitando à Secretaria de Obras o serviço tapa-buracos na Rua 56, quadra 40, lote 16, no bairro Recanto do Sol. Requerimento do vereador Deusmar Japão do Municipal, solicitando à Secretaria de Obras o serviço de tapa-buracos na rua Cerejeira com a rua Crisântemo, na quadra 12, localizada no bairro Granville. Requerimento do vereador Deusmar Japão, solicitando à Secretaria de Meio Ambiente a limpeza e roçagem do leito do córrego das Antas entre o Central Parque e a Feira dos Marretas, localizado na Vila Góes. Requerimento do vereador Deusmar Japão do Municipal, solicitando à Secretaria de Obras o serviço de troca de lâmpadas em troca de tampa em Boca de Lobo, na Avenida Marginal Ayrton Senna, esquina com a Avenida Divino Pai Eterno, no bairro Vila Góes. Pelo amor de Deus, gente. Requerimento do vereador Deusmar Japão, do Municipal, solicitando à Secretaria de Obras o serviço de troca de poste na Avenida Marginal Ayrton Senna com a Avenida Divino Pai Eterno, no bairro Vila Góes. Requerimento do vereador Domingos Paula, solicitando à Secretaria de Meio Ambiente o serviço de poda de árvore na Avenida Federal, quadra 3, lote 7, no Frei Eustáquio. Requerimento do vereador Domingos Paula, solicitando à Secretaria de Meio Ambiente, serviço de poda de árvore no campo de futebol Araguaia, localizado na rua Assis Brasil, quadra 78, na Vila Jaiara. Requerimento do vereador Domingos Paula, solicitando à Secretaria Municipal de Esportes, a mudança de local dos postes de refletores e a manutenção da iluminação dos refletores localizados no campo de futebol Araguaia, na rua Assis Brasil, quadra 78, na Vila Jaiara. Requerimento do vereador Domingos Paula, solicitando à Secretaria Municipal de Esportes a perfuração de um poço artesiano no campo de futebol Araguaia, localizado na rua Assis Brasil, quadra 78, na Jaiara. Requerimento do vereador Domingos Paula, solicitando à Secretaria Municipal de Esportes a implantação de alambrado e redes de proteção no campo de futebol Araguaia, também localizado na Vila Jaiara. Requerimento do vereador Pedro Mariano, solicitando à CMTT a possibilidade da colocação de quebra-molas na Avenida Pedro Ludovico, nos dois sentidos desta avenida, próximo à rotatória em frente ao Posto Paraíso, no bairro Paraíso. Requerimento do vereador Pedro Mariano, solicitando à CMTT a possibilidade de revitalização da pintura da lombofaixa na Rua do Governo, número 231, Jardim Caliço. São estes requerimentos, presidente.
Os requerimentos lidos estão em discussão.
Discutindo, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Pastor Elias Ferreira.
Senhor presidente, na discussão dos requerimentos, eu quero aqui pedir a atenção do nosso secretário do Meio Ambiente, Jackson Charles, ele que é nosso amigo. Tem um requerimento meu, senhor presidente, que foi passado nesta casa no dia 30 de julho, o requerimento de número 228, é a respeito de uns contêineres ali naquele, no Jardim Peixoto. E ontem me ligaram de lá umas 10 pessoas que não suportam mais o tanto de lixo. Eu não sei o que foi, retiraram há 3, 4 meses os contêineres que existiam lá. Lá pega o lixo uma vez por semana. E agora nem isso estão fazendo, os lixos estão tudo esparramados lá no Jardim Peixoto. E eles estão pedindo por socorro. O requerimento foi passado aqui há mais de um mês. Então, para que dê atenção lá na questão do Jardim Peixoto, no recolhimento desses lixos, que coloquem os contêineres, porque aí é cachorro, gato, gado, tudo estraga o lixo quando fica ali no chão. E eu quero crer que o nosso amigo, secretário Jackson Charles, vai lá com carinho, que ele é competente naquilo que faz. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Pastor Elias Ferreira. Os requerimentos ainda estão em discussão. Com a palavra, Lélio Alvarenga.
Obrigado. Senhor presidente, eu tinha protocolado nessa casa o requerimento, mas parece que não foi lido, a respeito lá da Avenida Araguaia, lá no bairro de Lourdes, no finalzinho. O pessoal me solicitou já há vários dias, há um mês basicamente, que a obra da prefeitura está parada ali. E desde semana passada, algumas pessoas me ligando, eu estive lá ontem, eu tinha feito a solicitação ao nosso secretário de obras, secretário Francisco, que possa dar continuidade lá, porque está trazendo muito transtorno para aquela região ali, principalmente porque o pessoal que mora próximo lá. Então, na verdade, é só para reforçar isso aí. Eu estou aguardando aqui um retorno do secretário também, tinha solicitado com ele aqui, mandei umas fotografias do local lá, tá? E, na verdade, é só para a gente poder enfatizar e a população que está nos acompanhando aí, que nos cobrou isso aí, nós estamos cobrando, protocolamos e estamos cobrando ao secretário que possa dar continuidade ali naquela obra ali. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Lélio Alvarenga. Ainda em tempo, solicito a primeira secretária que faça a leitura de um requerimento de autoria do vereador João da Luz.
Requerimento do vereador João da Luz a ser encaminhado à CMTT, solicitando a revitalização horizontal e vertical com sinalização de trânsito em toda a região do bairro Flor do Cerrado.
Os requerimentos ainda estão em discussão.
Discutindo, presidente.
Com a palavra, vereador João da Luz.
Só pedindo o apoio dos novos vereadores para a gente encaminhar esse requerimento ao CMTT, porque esse bairro, Portal do Cerrado, está acontecendo muitos acidentes. E por quê? Porque por causa da falta de regras no trânsito. Não tem sinalização nem horizontal e nem vertical. E várias ocorrências estão acontecendo. E os moradores, Portal do Cerrado. Então, gostaria de pedir o apoio dos novos vereadores e reforçando esse pedido para o nosso diretor do CMTT para poder fazer essa marcação urgente lá nesse bairro. Obrigado, presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João da Luz. Os requerimentos estão em votação. Votação simbólica. Os contrários se manifestem. Os requerimentos estão aprovados por unanimidade dos presentes. Não havendo mais a ser
tratado... Comunicação, senhor presidente.
Comunicando, senhor presidente.
Não havendo mais a ser tratado na ordem do dia, encerro o espaço da ordem do dia e abro o espaço das comunicações, já com a vereadora Thaís Souza, professora Geli, o Ederson Lopes, Domingos Paula, pastor Elias Ferreira e Lélia Alvarenga. Com a palavra, Thaís Souza.
Obrigado, senhor presidente. Na verdade, o nosso vereador Ederson teve que sair, pediu para que eu desse o recado aos nobres colegas. Amanhã nós, da Comissão de Meio Ambiente, vamos participar de uma ação lá no Parque Altamira Moura Pacheco, junto com os alunos do Colégio Militar, no recolhimento de lixos, de conscientização. Sim, estaremos lá participando e convidar todos os vereadores que tiver interesse em estar lá conosco. Obrigada.
Obrigado, vereadora Thaís. Na sequência, a vereadora professora Geli.
Senhor presidente, voltando ainda no debate nosso da tribuna e também aqui na palavra pela ordem, e exaltar quando os vereadores falam que o povo que está lá fora, eles sabem o que os vereadores estão falando aqui. E o que nos traz alegria é isso, vereador Luiz Lacerda, é que o povo verdadeiramente sabe o que nós estamos falando aqui. Porque o povo vai e não tem atendimento médico que eles necessitam. A reportagem que o vereador líder do prefeito trouxe aqui nessa casa é uma reportagem aqui do portal 6 e que fala, sem nenhum dado relevante, falando que não houve os repasses. É uma reportagem da fala do prefeito aqui no portal 6. E também recebi aqui, agora conversando com a mãe de uma criança que está matriculada no SEMEI desde o mês de abril desse ano e até hoje não foi para a escola por falta de cuidador. E pior ainda, que na escola tem pessoas que querem fazer hora extra, vereador Lélio, e não autoriza para ela fazer, e essa criança está fora da sala de aula porque é um autista. Isso é um absurdo, eu já fiz essa cobrança aqui, fiz essa cobrança para o secretário quando ele esteve na reunião da Comissão de Educação, e até hoje, acabei de conversar com a mãe, essa criança está fora da sala de aula. E com relação aí ao que ele disse, né, que as contas do prefeito Antônio Gomide não foram aprovadas pelo Tribunal de Contas, é bom que ele traga de forma concreta, porque eu lembro muito bem aqui que essa casa, que é quem aprova ou desaprova as contas do Executivo, essa casa aqui aprovou todos os balancetes do então prefeito Antônio Gomide. Então é bom mesmo que ele traga para que nós tenhamos conhecimento da fala que ele disse nessa sessão. Muito obrigada, senhor presidente.
Obrigado, vereadora professora Angelina. Sequência, vereador Domingos Paula.
Obrigado, presidente. Eu quero em comunicação aqui. Na realidade, eu quero comunicar. Comunicar que segunda-feira, dia 23, às 7h30 da noite, aqui na Câmara Municipal, teremos aqui a reunião do PV, né, do PV, qual sou vereador do partido, presidente do partido. Então, eu quero aproveitar a oportunidade aqui na sessão, em comunicação, convidar você que é simpatizante, você que é filiado do partido, e segunda-feira, a partir das 7h da noite, a gente vai estar aqui reunido para a gente poder discutir as diretrizes partidárias para poder vir aí uma chapa forte, competitiva, para a gente poder continuar desenvolvendo o trabalho do partido aqui na cidade de Anápolis, com novos adeptos, e com certeza, para 2020 aí, fazer mais cadeiras, vereador professor Geri aqui na Câmara, o PV que, depois do meu comando, que tinha 280 filiados, hoje tem quase 1.700 filiados, quer dizer, cresceu aí mais de 5 mil, né, por cento. Então, a gente tem feito esse trabalho, um trabalho sério, e estamos tendo um respaldo das pessoas que gostam do nosso trabalho, as pessoas que gostam do partido. Então, segunda-feira, estaremos aqui fazendo a nossa reunião, e quero aqui convidar o senhor presidente para poder vir participar junto conosco aqui, e algum vereador que se quiser participar, sinta convidado aqui na segunda-feira junto conosco. Muito obrigado, devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador Domingos Paula. Com certeza estarei presente prestigiando Vossa Excelência. Na sequência, ainda no espaço das comunicações, vereador Pastor Elias Ferreira.
Obrigado, senhor presidente. Pelas comunicações, senhor presidente, quero comunicar aqui a todos os nobres pares, comunicar a cidade de Anápolis, que agora, depois do almoço, estou indo para Goiânia. Vou levar o convite ao governador, ao presidente da Seneago, à Codego, presidente, à GR, aos deputados nossos de Anápolis, para que esteja presente conosco aqui na audiência pública na questão da Seneago e do saneamento aqui na nossa cidade. Também, senhor presidente, comunicar aos nossos amigos que são inscritos no PSDB, que ontem tive a oportunidade, pela primeira vez, de estar pegando na mão e abraçar o meu amigo, né, o doutor Samuel Jamos, que veio para o PSDB, um nome importante, uma pessoa competentíssima, e eu fiquei muito feliz de estar ali junto com o Samuel Jamos. Então, o PSDB não está cochilando, não, também está trabalhando. Né? Muito importante o que o Samuel Jamos está fazendo no PSDB, na cidade de Anápolis. Então, senhor presidente, fica aqui as minhas comunicações. Quero ainda comunicar à população do Daiana 2, que nós vamos estar fazendo uma reunião lá no Daiana 2 com o prefeito lá de Gameleira e todos os moradores do Daiana 2, para fazer o levantamento que a promotora pediu, mas que eles fiquem tranquilos, né? Que eles estão bem assistidos ali com o pessoal da Gameleira, mas agora nós temos que continuar o nosso trabalho e contamos com a colaboração de todos os moradores ali do Daiana 2. Obrigado, senhor presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Pastor Elias. Pois não, vereadora Gelê.
Senhor presidente, é porque eu esqueci de uma coisa muito importante. É hoje é aniversário de uma grande amiga minha, a professora Maria Cilá Martins Fernandes. E eu falei que ia falar aqui do aniversário dela, não posso deixar. Desejar aí toda a felicidade do mundo para minha querida amiga, professora Cilá. Obrigada, senhor presidente.
Obrigado, vereadora professora Gelê. Que a professora Maria Cilá também leve o nosso abraço, que Deus abençoe ricamente, dê muita saúde e muito trabalho aí para as nossas crianças. Com a palavra nas comunicações, vereador Lélio Alvarenga.
Obrigado, senhor presidente. Utilizei esse espaço das comunicações para agradecer a esta casa, aos nobres pares, pela aprovação do nosso projeto. E também dizer, também, vereador Eline, né, que após os esclarecimentos, a discussão, principalmente do nosso vice-presidente desta casa, Luiz Lacerda, a gente tem que estar aqui discutindo, aprendendo, como diz o nosso amigo Maurão, né? Tem que falar que a gente chega no encontro. A preocupação que eu tinha naquele momento era simplesmente a gente poder, de repente, prejudicar o trabalho e prejudicar a entidade, né? Tão séria quanto a paz, jamais. Né? Aquilo que é bom, nós temos que continuar, nós temos que apoiar. E volto a dizer que a paz realmente faz um trabalho maravilhoso e que tudo que puder fazer para a gente poder canalizar esforços, para lá a gente tem que fazer. É por conhecer. Não é à toa que a PAI tem recebido pela segunda vez a instituição mais séria do país, a ONG mais séria do país. Né? Então, a instituição filantrópica mais séria do país. Na pessoa do doutor Hélio Lopes, deixo aqui meu abraço, meu apreço, também da superintendente dona Nancy Valverde, a qual faz um trabalho brilhante, e também na escola também lá, também a todos os colaboradores daquela instituição. Então, na verdade, quero cumprimentar esta casa e agradecer a emenda de Vossa Senhoria e propôs condições para que nós pudéssemos aprovar esse projeto. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Lélio Alvarenga. Só quero convidar a todos os vereadores para que na sexta-feira, dia 20/9, às 10 horas, venham para a sessão extraordinária. Já foi notificado todas as senhorias para que a gente possa deliberar dois projetos oriundos do Executivo. Então, sessão extraordinária. A sexta-feira, às 20 horas. Sem nada mais a ser tratado, dia 20/9, às 10 horas. Sem nada mais a ser tratado, sob a proteção de Deus, declaro encerrada a presente sessão e convoco outra extraordinária para o dia 20/9, às 10 horas. Obrigado.